Boa noite, senhoras e senhores. Damos por aberta a sessão plenária ordinária do dia 10 de dezembro de 2024. Solicito ao vereador secretário que faça chamada, senhores vereadores.
Vereador Luiz Galtério.
Presente.
Vereadora Vanessa Lima de Oliveira.
Presente.
Vereador Idomar Xavier da Costa.
Está a serviço da casa.
Vereador Cristino Matos de Azevedo.
Presente.
Vereador Nedilândia Morim Loureiro.
Presente.
Vereador Lincoln Pontes, presente. Vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Presente.
Vereador Irandida Silveira Rodrigues. Vereador Roneide Santos Silva.
Presente. Verificado o quórum, damos sequência aos trabalhos. Leitura do texto bíblico pelo vereador Cristino Matos Azevedo.
Salmo 24. Salmo 24. Onde está aqui? Hein? Tá feio aqui, estou vendo. Como que vem? Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que neles habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no lugar de sua santidade? Aquele que é limpo de mãos puras, de coração, que não entrega a sua alma à vaidade. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação.
Leitura da ata da sessão anterior, para o secretário Lincoln Pontes, por favor.
Sessão plenária ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, Rio Grande do Sul, do segundo período legislativo da quarta sessão legislativa da legislatura 2021-2024. Ata ordinária 066 de 2024. Aos 9 dias do mês de dezembro do ano de 2024, às 20h30, na cidade de São José do Norte, estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário Caetano José Travassos, reuniram-se na forma regimental os vereadores Luiz Ginei Bravo Galtério Júnior, Vanessa Lima de Oliveira, Ildomar Xavier da Costa, Cristino Matos de Azevedo, Jorge Luiz Ritter Penteado, Nedilândia Amorim Loureiro, Lincoln Leandro Lopes Pontes, Irandida Silveira Rodrigues, Roneide Santos Silva. Abertos os trabalhos pelo vereador presidente Roneide Santos Silva, foi procedida a verificação do quórum regimental. Posteriormente foi feita a leitura do trecho bíblico pelo vereador Irandida Silveira Rodrigues. A seguir foi feita a leitura da ata ordinária 065 de 2024 pelo vereador secretário, colocada em votação e aprovada por todos os vereadores presentes. Na sequência foi lido o expediente e também a ordem do dia.
A ata está à disposição dos senhores vereadores. Não tendo quem faça uso da palavra, colocamos em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, que se manifeste. Aprovada a ata da sessão anterior por unanimidade. Passamos agora ao expediente com o secretário Lincoln Pontes, por favor.
Prefeitura Municipal de São José Norte, ofício 4.193 de 2024, Secretaria-Geral de Governo. Projeto de Lei número 062 de 2024, que autoriza o Poder Executivo a prorrogar o contrato de farmacêutico em caráter excepcional por tempo determinado para atender interesse público, atuando na Farmácia Básica Municipal. Projeto de Lei do Município, ofício 4.260 de 2024. Projeto de Lei 054 de 2024, autoriza o Poder Executivo a proceder com a prorrogação da contratação emergencial de odontólogos autorizada pela Lei Municipal 1082, de 6 de dezembro de 2023. Projeto de resolução legislativa da mesa diretora 009 de 2024. Assunto: suplemento e reduz dotações orçamentárias da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte. Autoria: mesa diretora. Mensagem de justificativa. Projeto de resolução legislativa, mensagem justificativa, visa a presente proposição apresentar pedido de autorização legislativa para suplementação e redução de dotações orçamentárias do Poder Legislativo Municipal, forte no disposto no artigo 6º da Lei Orgânica Municipal, Lei Ordinária Municipal 1092, de 28 de dezembro de 2023, LOA 2024, a fim de atender às necessidades momentâneas, haja vista disponibilidade reduzida de dotações orçamentárias consignadas na referida legislação, causando o engessamento da utilização e aplicação de rúbricas orçamentárias da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte em regime de urgência. Câmara Municipal de Vereadores, 10 de dezembro de 2024, autoria, mesa diretora. Eu esqueci o expediente. Vota a urgência antes.
Colocamos em votação a urgência do PL 054. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, que se manifestem. Aprovada a urgência do PL 054. Colocamos em votação a urgência do PL 062. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, que se manifestem. Aprovada a urgência do PL 062. Colocamos em votação a urgência do projeto de resolução legislativa da mesa diretora número 009 de 2024. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, que se manifestem. Aprovado a urgência do PL do projeto de resolução legislativa 009. Vamos suspender por 5 minutos a sessão para a gente confeccionar os pareceres. Pago. Pago. Chacal, deu? Carlos Magno? Tá pronto aqui já. Deu? Retornamos então para a hora do dia agora. O vereador Lincoln Pontes, por favor.
Leitura do parecer do projeto de resolução legislativa 009 da mesa diretora. Assessoria jurídica. Analisando o caso em concreto, resta claro que se trata de suplementação e redução orçamentária do Poder Legislativo, forte no disposto no artigo 6º da Lei Ordinária Municipal 1092, de 28 de dezembro de 2023, LOA 2024, a fim de atender às necessidades momentâneas, haja vista a disponibilidade reduzida de dotações orçamentárias consignadas na referida legislação, causando engessamento da utilização e aplicação das rubricas orçamentárias da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte em regime de urgência, em face do exposto, o parecer desta assessoria jurídica no sentido de que inexiste legalidade na suplementação e redução orçamentária do Poder Legislativo, conquanto seja observado na íntegra o artigo 6º da Lei Ordinária Municipal, número 1092 de 2023, LOA 2024. São José do Norte, 25 de novembro de 2024, Braulio Soares Guimarães, assessor jurídico. Parecer da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Aos 10 dias do mês de dezembro do ano de 2024, nas dependências da Sala das Comissões da Câmara de Vereadores desse município, reuniu-se a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, com a finalidade de analisar o projeto de lei de resolução legislativa número 009 de 2024, que suplementa e reduz as dotações orçamentárias da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte e Rio Grande do Sul. Após análise por unanimidade dos membros presentes, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer, dependências da Sala das Comissões da Câmara de Vereadores desse município, 10 de dezembro de 2024, Lincoln Pontes, vereador-presidente, Vanessa Lima de Oliveira, relatora, e o Domar Xavier da Costa, membro. Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação, parecer 063 de 2024, ao PLL 009. Ao décimo dia do mês de dezembro do ano de 2024, nas dependências da Sala das Comissões da Câmara de Vereadores deste município, reuniu-se a Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação, com a finalidade de analisar o projeto de lei legislativo 009 de 2024. Após análise por unanimidade dos membros presentes, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer, dependência da Sala das Comissões da Câmara de Vereadores, 10 de dezembro de 2024, Nedilândia Amorim Loureiro, vereador-presidente, Vanessa Lima de Oliveira, membro, Cristina Matos Azevedo, relator.
Colocamos em apreciação o parecer 065, da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, juntamente com o parecer 063 da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação, ambos referentes ao PRL 009 de 2024. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Não tendo quem faça uso da palavra, colocamos em votação. Pareceres. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, que se manifestem. Aprovados os pareceres 065 da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, juntamente com o parecer 063 da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação, ambos referentes ao projeto de resolução legislativa da mesa diretora 009, por unanimidade. Colocamos em apreciação o projeto de resolução legislativa 009. A palavra está à disposição dos senhores vereadores.
Senhor presidente, eu vou me abster, né, quero justificar minha abstenção, porque eu não tive tempo de estudar o projeto de lei, né, vi que ele trata de questões relacionadas ao ISS, né, de mudança na regra, mas eu... Hein? Esse é o da Câmara. É 03-24. 009.
Experimentação.
Segue. Tem minha aprovação isso.
Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, que se manifestem. Aprovado o projeto de resolução legislativa da mesa diretora número 009 de 2024, por unanimidade. Passamos ao próximo trabalho com o vereador secretário Lincoln Pontes, por favor.
Projeto de lei ordinária do Legislativo 013 de 2024. Assunto: dispõe sobre a denominação do novo ambulatório na localidade do Pontal da Barra e da outras providências. Autoria, vereador Lincoln Pontes. Projeto de lei 013 de 2024. Dispõe sobre a denominação do novo ambulatório da localidade do Pontal da Barra e da outras providências. Artigo 1º. Fica denominado Ambulatório Jurandir Luiz Galtério, seu Dica, o novo ambulatório a ser construído na localidade do Pontal da Barra, no município de São José do Norte. Artigo 2º. A presente denominação tem como objetivo prestar homenagem a Jurandir Luiz Galtério, seu Dica, cidadão nascido em 7 de agosto de 1931, na comunidade do Pontal da Barra, em reconhecimento à sua trajetória de vida marcada pela liderança comunitária, dedicação ao próximo e relevantes serviços prestados à comunidade de São José do Norte. Artigo 3º. A justificativa para a homenagem baseia-se na história de vida do homenageado, destacando-se: 1º. Seu papel como líder comunitário, com 17 anos de atuação como presidente da Capela Santa Terezinha, período em que foi responsável pela construção do salão de festas e reformas estruturais na igreja. 2º. A construção, juntamente com sua esposa, Maria da Glória Chaves Galtério, e a comunidade local da Igreja de Nossa Senhora da Saúde. 3º. Assistência social prestada ao longo de sua vida, mobilizando doações e apoiando emocional e materialmente dezenas de famílias necessitadas. 4º. Seu exemplo de amor ao próximo e sua frase inspiradora que guia este projeto: ame o próximo sem distinção, assim como Jesus nos amou. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa em plenário, vereador Lincoln Pontes. Presidente.
Quer que eu leia a justificativa? Com a palavra. Nós parecemos, né?
Só uma questão de ordem, presidente. Eu vou ler os pareceres que estavam embaixo aqui. Não tinha dado de conta. Obrigado. Câmara Municipal de São José do Norte, assessoria jurídica. Parecer jurídico referente ao projeto de lei legislativa de autoria do vereador Lincoln Pontes, número 003. A presente demanda, ora apresentada, visa a denominação de novo ambulatório da localidade do Pontal da Barra, que será denominado Jurandir Luiz Galtério, em reconhecimento por sua importante ação na comunidade. Após análise do referido projeto, o parecer dessa assessoria jurídica é pela constitucionalidade formal e material da proposta apresentada na linha do artigo 30 da Constituição Federal e do artigo 52 da Lei Orgânica deste município de São José do Norte. São José do Norte, 9 de dezembro de 2024, Braulio Soares Guimarães, assessor jurídico. Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação. Ao 10º dia do mês de dezembro do ano de 2024, nas dependências da Sala das Comissões da Câmara de Vereadores deste município, reuniu-se a Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação com a finalidade de analisar o projeto de lei do Legislativo número 003 de autoria do vereador Lincoln Pontes. Dispõe sobre a denominação do novo ambulatório da localidade do Pontal da Barra e das outras providências. Após análise por unanimidade dos membros presentes, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer, dependência das salas das comissões da Câmara de Vereadores, 10 de dezembro de 2024, Nedilândia Amorim Loureiro, vereador presidente, Vanessa Lima de Oliveira, vereadora membro, Cristina Matos Azevedo, relator.
Colocamos em apreciação o parecer 062 da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação referente ao PLL 03 de 2024. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Não tendo quem faça uso da palavra, colocamos em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, que se manifestem. Colocamos em votação o parecer 062 de 2024, referente ao PL 003. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, que se manifestem. Aprovado, parecer 062, por unanimidade. Colocamos em votação o projeto de lei ordinário do Legislativo 003 de 2024. A palavra está à disposição dos senhores vereadores.
Essa palavra, presidente.
Com a palavra, o autor do PLL, Lincoln Pontes, por favor.
Boa noite, presidente, nobres colegas, digníssimos vereadores e servidores da casa, assistência presencial e que nos assiste pelas ondas da Rádio Cultura Rio Grandina, muito boa noite. Agradeço aos colegas pela agilidade neste projeto de lei que nós protocolamos na noite de ontem. Era um projeto de lei, assim como outros que o nosso mandato propôs nos últimos dias, após a eleição no dia 6. A gente veio reiteradamente entrando com alguns trabalhos para que a gente pudesse, até o final do nosso mandato, cumprir com algumas metas, realizar alguns sonhos do nosso mandato. Não apenas homenagens, mas algumas outras pautas que a gente defendeu até o final, como na noite de hoje é a última. Agradeço aos colegas pela agilidade, pela presteza, pelo acolhimento da demanda que a gente quer, né, deixar esta homenagem à família em memória do seu Dica do Pontal, pessoa muito reconhecida e conhecida pela sua trajetória de vida, uma pessoa amável que sempre foi com todos, até aqueles que não eram muito próximos a ele, quando se chegavam, realmente tinham um acolhimento muito gentil, muito caloroso, uma pessoa que nos cativou, era amigo da nossa família também, principalmente da família do lado da minha falecida mãe. Conhecemos bem o João Galtério, servidor público municipal, e em conversa com o João, a gente queria, na verdade, fazer até de surpresa para a família, né? Mas a gente não teve subsídios para elaborar um histórico, né, relevante da vida do seu Dica sem ter um contato com algum familiar bem próximo para que a gente pudesse fundamentar e defender em plenário, contar com o apoio dos colegas para que a gente pudesse deixar, né, esta lei sancionada após chegar no gabinete da prefeita e aprovação em plenário, obviamente, para dar a nomenclatura, o ambulatório, que, né, com o tempo virá a ser efetivado na localidade do Pontal. Creio que a maioria das pessoas devem ter conhecimento, né? Essa é uma pauta que eu percorri bastante e busquei recursos para que a gente pudesse, o Executivo Municipal pudesse comprar um prédio na localidade do Pontal ou Cocuruto, enfim, para ter um ambulatório, uma extensão do Hélio Rossano, da 5ª Secção da Barra, ali na comunidade. Este prédio já foi adquirido, já foi comprado, já é patrimônio do município, dos munícipes. E conquistamos também mais R$150 mil, que também estão no cofre público, para modelagem e reforma do prédio adquirido para os moldes da Secretaria da Saúde. No entanto, como não fomos reeleitos no dia 6 de outubro, eu dei uma antecipada nesta pauta para que a gente pudesse, mesmo antes da reforma do prédio e entrega à comunidade, já ter essa lei sancionada com acordo dos nossos colegas, né, dos nobres colegas que aqui estão, e quando o novo governo reformar e entregar para a comunidade, que essa lei já sancionada neste ano venha a ser dada nomenclatura, chamada família, homenageado o seu Dica em memória, e que seus filhos, esposa e netos possam sentir no seu coração essa homenagem, que não é do mandato do vereador Lincoln Pontes, é uma homenagem da Câmara de Vereadores, porque só prospera aquilo que a gente tem apoio das bancadas aqui na Câmara de Vereadores, sempre foi e sempre será. Então, as minhas palavras eram essas, e quero agradecer de coração a família do seu Dica, seus filhos e esposa, por ter confiado a nós essa homenagem, trazer aqui na Câmara, para falar da memória de uma pessoa que já se foi. Isso me deixa uma grande alegria, por ter tido essa confiança de vir defender esta pauta para eternizar o nome de uma pessoa que marcou muito a comunidade de São José do Norte, na sua caridade, na sua gentileza, nas suas obras que deixou e a família linda que deixou aqui para dar sequência no seu legado. Muito obrigado, senhor presidente. Peço a aprovação dos nobres colegas.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Não tendo quem faça uso da palavra, colocamos em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, que se manifestem. Aprovado o projeto de lei ordinário do Legislativo 003 por unanimidade. Passamos ao próximo trabalho com o secretário Lincoln Pontes, por favor.
Prefeitura Municipal de São José do Norte, gabinete da prefeita. Projeto de lei complementar 003 de 2024. Assunto: altera dispositivos da Lei Complementar Municipal 005, de 30 de dezembro de 2011, para adequar a base de cálculo do Imposto sobre Serviços 7.02 e 7.05 à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e para dispor sobre a fixação de prazos de escrituração e recolhimento de tributos no calendário tributário municipal. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, com enorme satisfação cumprimento vossas excelências e ao ensejo encaminho esta egrégia casa legiferante justificativa, mensagem de justificativa ao projeto de lei complementar 003 de 18 de novembro de 2024, assim ementado. Altera a lei complementar 005 de 30 de dezembro de 2011 para dispor sobre a uniformização dos prazos de escrituração e recolhimento do imposto sobre serviço e a adequação da base de cálculos dos serviços 7.02 e 7.05 à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e da outras providências. A proposta tem o objetivo de modernizar e aprimorar a legislação tributária municipal em dois aspectos fundamentais. Primeiro, a uniformização dos prazos de escrituração e recolhimento do imposto sobre serviços no calendário tributário municipal e, dois, a adequação das regras de redução da base de cálculo do ISS nos serviços de construção civil, conforme itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços. Adiante, expõe-se os fundamentos das alterações propostas. Primeiro, uniformização dos prazos de escrituração de recolhimento do ISS. A proposta de vinculação dos prazos ao calendário tributário municipal busca atender uma demanda legítima da classe contábil local, que enfrenta dificuldades decorrentes na divergência entre os prazos de declaração e recolhimento previstos na legislação municipal e os aplicáveis às empresas optantes pelo Simples Nacional. Essa situação tem gerado retrabalho para os contadores, além de comprometer a eficiência administrativa e o cumprimento das obrigações tributárias, considerando que os processos de escrituração são atualmente realizados de forma eletrônica. Manter prazos distintos não traz benefícios à administração pública. A centralização e uniformização desses prazos no calendário tributário municipal, conforme previsto nos artigos 246 e 249 da LMC número 005, de 30 de dezembro de 2011, permitirá maior previsibilidade e flexibilidade, beneficiando os contribuintes e a administração pública. 2. Adequação das regras de dedução de base de cálculo do ISS, itens 7.02 e 7.05, as alterações nos parágrafos 3º e 4º do artigo 126 da Lei Municipal Complementar número 005, de 30 de dezembro de 2011, visam alinhar a legislação municipal às recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça, consolidando jurisprudência do STJ, reafirmou que a base do cálculo do ISS nos serviços de construção civil é o preço do serviço contratado, sendo vedada a dedução de materiais empregados no serviço. A única execução admitida pelo STJ refere-se aos materiais que sejam produzidos pelo próprio prestador fora do local da obra e comercializados separadamente com incidência do ICMS. Essa adequação assegura maior clareza e segurança jurídica aos contribuintes e favorece a uniformização do tratamento tributário em âmbito nacional. Conclusão: com essas alterações, a administração pública municipal reafirma seu compromisso com a modernização da legislação tributária, promovendo um ambiente negocial de arrecadação mais eficiente, transparente e justo. Conto com a colaboração desta Igreja Casa Legiferante para a aprovação dessa presente proposta, que reflete a busca pelo alinhamento da legislação local às melhores práticas administrativas e às decisões dos tribunais superiores. Sendo que tínhamos para o momento, reiteramos votos da mais alta estima. Cordialmente, Fabiane Zogbi-Roik, Prefeita Municipal. Parecer da Procuradoria-Geral do Município. Prezada Comissão, nos termos da Lei Complementar 006 de 2013, em atenção ao processo administrativo 759 de 2024, o qual versa sobre altera os parágrafos 3º e 4º do artigo 125 da Lei Complementar número 05 de 30 de dezembro de 2011 para adequar a base de cálculo do ISS de construção civil à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao efeito de opinar pela constitucionalidade formal e material da proposição, na linha do artigo 30 da Constituição Federal e do artigo 52 da Lei Orgânica do Município de São José do Norte. Cordialmente, Paulo Saraiva Garcia, assessor jurídico. Parecer da Assessoria Jurídica da Câmara Municipal de São José do Norte. Analisando o presente projeto de lei, verifica-se a possibilidade da referida alteração da Lei Complementar Municipal número 005 de 2011, conforme apontado no presente, e diante da constitucionalidade do presente projeto de lei complementar 003 de 2024, que altera a Lei Complementar Municipal acima referida, o parecer dessa assessoria jurídica é pela constitucionalidade formal e material na proposta apresentada, na linha do artigo 30 da Constituição Federal e do artigo 52 da Lei Orgânica deste município. São José do Norte, 9 de dezembro de 2024, Braulio Soares Guimarães, assessor jurídico. Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Parecer 064 de 2024 ao PLC 003. Aos 10 dias do mês de dezembro, do ano de 2024 nas dependências da sala das comissões da Câmara de Vereadores desse município, reuniu-se a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação com a finalidade de analisar o projeto de lei complementar 003 de 2024. Após análise por unanimidade dos seus membros presentes, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opino por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer, dependência da sala das comissões da Câmara de Vereadores desse município, 10 de dezembro de 2024, Lincoln Pontes, vereador-presidente, Vanessa Lima de Oliveira, relatora, e o Domar Xavier da Costa, membro. Parecer da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação. Ao décimo dia do mês de dezembro do ano de 2024, nas dependências das salas das comissões da Câmara de Vereadores deste município, reuniu-se a Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação com a finalidade de analisar o projeto de lei complementar 003 de 2024. Após análise por unanimidade dos seus membros presentes, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opino por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer. Dependência da sala das comissões da Câmara de Vereadores, 10 de dezembro de 2024, Nedilândia Amorim do Oleiro, vereador-presidente, Vanessa Lima de Oliveira, vereadora-membro, Cristina Matos Azevedo, relator.
Colocamos em apreciação o parecer 061 de 2024 da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação, juntamente com o parecer 064 da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Não tendo quem faça uso da palavra, colocamos em votação o parecer 064 da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, juntamente com o parecer 061 da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, que se manifestem. Aprovados os pareceres por unanimidade. Colocamos em apreciação o projeto de lei complementar número 003 de 2024. Palavra, a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, Luiz Galtieri, PT.
Presidente, demais colegas vereadores, vereadora, eu peço a palavra para justificar, agora sim, né, a minha abstenção de voto, sem observar o mérito da matéria. Porque é uma matéria que muda regra de tributação, né, pelo que a gente pôde perceber. No entanto, a matéria chega na casa hoje, é votada hoje, e esse ritmo, ele não é normal na relação entre os poderes, né? E eu acho que a sociedade merece que haja mais tempo para que sejam apreciados os prazos regulamentares dos projetos de lei, principalmente esses dessa natureza, né, que são importantes, né, para a operacionalização da Secretaria da Fazenda, para o contribuinte, né, todo ajuste que vem a facilitar a relação funcional entre o poder público e a sociedade pagadora de impostos, é importante. Por isso que eu digo, não estou fazendo observação ao mérito, mas sim à forma, né? E nesta forma eu vou me abster como cautela em relação, né, aos resultados efetivos, que podem sim ser muito bons, conforme a justificativa em tela do ofício que acompanha o projeto. No entanto, eu não me sinto seguro para aprovar num tempo tão curto, né, num espaço de tempo tão curto, nessa última sessão, né, e nós teremos inclusive mais sessões extraordinárias, mas não vem ao caso, mas é uma posição do nosso mandato, né, inclusive entendo todos os colegas que aprovarão.
Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Questão de ordem, senhor presidente. Eu preciso me retirar uma
questão. À vontade, obrigado, meu secretário. Força maior, obrigado. Valeu. Então, aqueles que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, que se manifestem. Isso. Aprovado o projeto de lei com uma abstenção. Projeto Lei 003/2024. Passamos agora ao último trabalho com o vereador e vice-presidente Edilane Loureiro, por favor.
Projeto de lei ordinária do Legislativo número 001/2024. Assunto: concede ao senhor Antônio Carlos Barbosa Freitas o título honorário de cidadão nortense. Autor: vereador Luiz Galtério. Câmara Municipal de São José do Norte, Rio Grande do Sul, Brasil. Gabinete do vereador Luiz Galtério. Projeto de lei 001/2024. São José do Norte, 3 de dezembro de 2024. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de São José do Norte, senhor Ronei Santos da Silva, presidente desta Casa Legislativa. Ilustríssimo senhor presidente, ilustríssimos senhores vereadores e senhora vereadora. Honrado em cumprimentá-los, venho por meio deste apresentar o presente projeto de lei que busca conceder ao senhor Antônio Carlos Barbosa Freitas o título honorário de cidadão nortense, oportunidade na qual solicito a aprovação dos nobres edes após ouvido o douto plenário. Justificativa. Nascido no primeiro distrito do município de Tapes, Rio Grande do Sul, na fazenda Santo Antônio, em 12 de dezembro de 1944. Antônio é o terceiro filho de uma família de 9 irmãos, tendo como pais João Vieira de Freitas e Eni Barbosa Freitas. Foi batizado e crismado na Igreja Matriz Nossa Senhora do Carmo, daquele município. Residiu naquele distrito até a idade de 5 anos e após a família mudou-se para mais próximo da cidade para facilitar o estudo dos filhos. Seu pai trabalhava na empresa mercantil Arroz com Terras em Mostardas.
Quer que lê ou só vai botar aí? Pronto, vocês aí que sabem, mas ele não estava aí ontem. Quer que lê todo? Quer que lê todo ou o senhor quer? Porque ontem ele foi lido. O senhor que sabe.
Na época, sétimo distrito de São José do Norte, onde a família vinha passar as férias. Lá também nasceu um dos irmãos, o Luiz Francisco. Depois de completar a sexta série com 16 anos, veio trabalhar com o pai que havia passado a trabalhar na granja João Carlos, cuja sede se localizava no Rincão do Cristóvão Pereira e era próximo à Escola Municipal número 36, onde estudava Ione Maria, que veio a ser tornar sua esposa. E então, juntos até hoje, casado há 57 anos. No ano de 1962, a empresa mudou-se para Santa Vitória do Palmar e, na passagem por São José do Norte, fizeram acampamento em uma noite chuvosa nas imediações onde hoje se encontra o campo do quartel, em frente ao Petrone. As máquinas foram acomodadas onde hoje é a distribuidora Azana. À espera da balsa para fazer a travessia no dia seguinte, para tomar café da manhã, uma grande movimentação na cidade, porque eram muitas pessoas e, na época, poucos restaurantes. Para a travessia, foram realizadas várias viagens para acomodar toda a maquinária. Durante a estadia em Santa Vitória, fez diversas viagens até Mostarda para encontrar sua namorada, que se mudou para São José do Norte, no ano de 1964, onde noivaram. Com o falecimento do pai e de sua noiva, com o consentimento dos seus pais, já que tinham, não havia completado 22 anos, maioridade. Na época, havia exigência de um documento assinado pelos pais. Se mudou para São José do Norte, onde se casou em 30 de setembro de 1965, em uma cerimônia simples, realizada pelo juiz Gilberto Quadrados e o senhor Celso Parobé, com a presença de alguns familiares, tendo como testemunhas Romeu Moreira de Lemos e Marlene Lopes de Sá, irmã da noiva, e Arthur Lourenço da Silva e Maria Vaz. Durante esse período, plantou cebola e trabalhou no armazém de Dorico Santos e de José Maria dos Santos, onde fez belas amizades e, no ano de 1966, mudou-se para Tapes para trabalhar na chácara dos pais, que também havia se mudado para lá. Em 1967, no Hospital Nossa Senhora do Carmo, nasceu sua primeira filha, Carla Rosana. Como já estava trabalhando no ramo, a convite da Agro Territorial da Cidreira, em junho de 1976, juntamente com a esposa e a filha, veio trabalhar em Bujuru, na plantação de pinos, residindo na sede da empresa, onde trabalhava José Brás da Rocha, José do Pinho, Dori Mesquita e Ivone Brum. Com seus dois filhos, com a coordenação técnica do engenheiro Sérgio Ruver, a filha Carla foi matriculada na escola Capitão Luiz da Silva Ferreira, na terceira série, tendo como professora seu professor Cléo Saraiva. Na época, o deslocamento até Bujuru era bastante complicado devido às condições da BR-101, chamada da Estrada do Inferno. Em uma das vindas à cidade, em visita à família da esposa, a sogra e irmãs e irmãos que residiam na Casas Popular necessitam ia à cidade do Rio Grande. Ao retomar na descida da hidroviária, escutou alguém lhe chamando pelo nome. Era o seu amigo Arno Silveira, o Barbosão, que trabalhava no Instituto Rio Grandense do Arroz, INCRA, que estava na cidade de férias e prestando um serviço de medições para a empresa Flopal, Florestadora Palmares Limitada. Após um tempo de conversa, o amigo Barbosão o convidou para ir até Porto Alegre para lhe apresentar para a direção da Flopal. Lá foi recebido pelo senhor Ivo Ney e Paulo César Azevedo, proprietários da empresa, e João Pedro Blochado, diretor de produção, que lhe fizeram um convite para trabalhar na empresa. Já que conhecia perfeitamente a região do litoral de Mostarda até São José do Norte, retomando da viagem, nos meses de janeiro de 1977, pediu demissão da empresa Cidreira. Vale ressaltar a experiência positiva de conviver com a comunidade de Bujuru, onde fez grandes amigos que perturam até o presente. Chegando à cidade, a família permaneceu por alguns dias na residência dos familiares, até encontrar um imóvel para acomodar a família. Imóvel encontrado foi contratado para realizar o transporte da mudança de Bujuru até a cidade. O senhor Neri, esposo do conhecido senhora Robela. A residência da família se situava na rua Almirante Tamandaré, de propriedade do senhor Hélio Farias, que residia ao lado, juntamente com a dona Adelícia e filhos. Também eram vizinhos do Otávio Silveira, o Gigante, Dona Noca e filhos, Marli Braga e família, Maria Fernandes e família, Geralci, Elza Machado e filhos, entre outros. Ainda no mês de janeiro, começou a trabalhar na Fropal, a princípio como técnico em segunda como chefe de serviços rurais, desenvolvendo sua atividade também em Mostarda, Rio Grande e Santa Vitória do Palmares, no Abardão. As viagens eram contínuas em todo o município, distribuindo tarefas aos trabalhadores em todos os projetos da empresa, enfrentando várias vezes mau tempo, fogo nas plantações, mar cheio devido às condições da estrada. A maioria dos deslocamentos eram feitos pela praia do... pela beira da praia, muitas vezes encontrando motorista em apuros com seus carros atolados. Na conhecida Barrinha do Estreito, tanto no campo quanto na praia, para socorrer, utilizava maquinário da empresa, com permissão dos proprietários. Para o resgate desses motoristas, houve ocasiões de também prestar auxílio à prefeitura municipal, como escavadeiras para escotar a cidade baixa, que se encontrava alagada devido às fortes chuvas por diversas vezes. No trajeto diário, encontrou muitos motoristas atolados na estrada e os auxiliava com tratores para remover os veículos daquela situação, e também foi auxiliado inúmeras vezes pelos moradores do interior do município. Em 1977, a família se mudou para o imóvel de propriedade do senhor Mário da Rosa, o seu Lalaca, na mesma rua onde passou também a funcionar o escritório da Fropal. Sua esposa, Ione, além de trabalhar como costureira, passou a trabalhar também como auxiliar de escritório, atendendo pessoas, telefonemas e chamadas de rádio amador de várias localidades do município. Com as fazendas da empresa e com a sede da empresa em Porto Alegre, o serviço de rádio amador funcionava como um celular da época, já que, além do aparelho instalado na residência escritório, havia também um aparelho no veículo de trabalho e nos acampamentos. Muitas vezes foi utilizado para transmitir notícia a outras pessoas e cidades, já que o serviço de telefonia não funcionava em tempo integral. De família tradicionalmente católica, a partir do ano de 1978, juntamente com sua esposa, participou dos encontros Concílios de Cristandade, tenda de Shalom, encontro de casais com Cristo. Foi membro do Movimento Familiar Cristão Serra Clube, até o momento, movimento que trabalha e reza pelas vocações sacerdotas e religiosas. Pertenceu durante muitos anos como membro do Conselho Paroquial da Matriz São José, onde, na gestão do Frei Natalino, além da construção de salas de catequeses, através de verbas da Igreja da Alemanha, participou da aquisição da tão sonhada casa paroquial para acomodar os padres. Auxiliou também durante muitos anos na organização da Festa dos Navegantes, na parte da documentação e reuniões com a Marinha. Foi ministro da Palavra e Eucaristia Ezequias durante 15 anos. Na vida comunitária da cidade, fez parte da diretoria do Hospital e Maternidade São Francisco por mais de 10 anos. Participou do Círculo de Pais e Mestres da Escola Municipal Antônio Soares de Paiva. Foi da diretoria do Clube do Círculo Operário na gestão do saudoso Sérgio Gomes Cruz. E o Sérgio Português foi convidado pelo senhor Edgar da Barra para participar do Rotem Clube de São José do Norte. Em 30 de dezembro de 1980, a família finalmente adquiriu sua casa própria, construída com programa do Banrisul, financiada em 10 anos. Situado na rua Carlos Bulamarque, número 443, residência da família até o presente momento. O imóvel também foi utilizado como escritório da empresa Fropal por um período de 5 anos. Com um grupo de moradores, Jurandir, Galtério, Snart, Amorim, Florentino Amorim, Nelson Weiss, Mogar Santos, Ademir Gibon, Leonardo Pinheiro, Polaca, Eli Miguel, João Botero, Paulinho Rocha, José Xavier, Analício Duarte, Genildo Silveira, Laureci Pinheiro, entre outros, organizou a Associação de Moradores da Rua Carlos Bulamarque, arredores, trazendo melhorias de luz elétrica, esgoto e calçamento para arrecadar fundos para adquirir cimento para construção do meio-fio pela fábrica da prefeitura. Foram feitos rifas de bicicletas, carneiros e fogões. Os meio-fio foram utilizados para colocar na rua e nas laterais da hoje Praça de Esporte da Veneza. Também foram compradas com este recurso pedras para o calçamento. Devido à subida na rua, o calçamento não pôde, na época, ser concluído. As pedras restantes foram doadas à prefeitura. No dia 13 de novembro de 1982, no Hospital São Francisco, nasce a segunda filha, Marcele, no ano de 1989. Encerrou os trabalhos na Fopal, após trabalhou no comércio e montou uma pequena empresa de florestamento, que funcionou em Piratini, em São José do Norte, do ano de 1992 até o ano de 1997. O primeiro andar do prédio da família foi alugado para o Banrisul para servir de residência para a gerência da agência. Com a aposentadoria, passou a trabalhar com a família na pousada Nossa Senhora da Paz, que funcionava até o presente momento no segundo e terceiro andar no prédio da família. Finalizando, podemos destacar que durante todo este tempo, todo o trabalho desempenhado sempre foi executado com muita responsabilidade, alegria e fé, amor e gratidão por esta terra abençoada que o escolheu sempre com muito carinho e amizade. Passemos agora para o parecer da Câmara Municipal de São José do Norte, assessoria jurídica. Parecer jurídico referente ao projeto de lei legislativo 001/2024, de autoria do vereador Luiz Sidney Bravo Galtério Júnior, que concedeu o título de cidadão honorário de São José do Norte ao senhor Antônio Carlos Barbosa de Freitas e da outras providências. A presente demanda, ora apresentada PL 001/2024, visa conceder título de cidadão honorário do município de São José do Norte para o senhor Antônio Carlos Barbosa Freitas em reconhecimento por sua importante ação na comunidade. Estado o presente, respaldado na Constituição Federal, no artigo 180 do regimento interno desta casa, o parecer dessa assessoria jurídica é pela constitucionalidade formal e material na proposta apresentada também na linha do artigo 30 da Constituição Federal e de artigo 52 da Lei Orgânica deste município, São José do Norte, 4 de dezembro de 2024. Braulio Soares Guimarães, assessor jurídico. Parecer da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Parecer 062/2024, PL001/2024. Aos 10 dias do mês de dezembro do ano de 2024, nas dependências da sala das comissões da Câmara Municipal de Vereadores desse município, reuniu-se a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação com a finalidade de analisar o projeto de lei número 001/2024. Concede o título de cidadão nortense ao senhor Antônio Carlos Barbosa de Freitas. Após a análise por unanimidade dos seus membros presentes, a comissão chegou à conclusão que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opina por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer da comissão. Dependência da Sala de Comissões da Câmara de Vereadores de São José do Norte. Presidente, Linco Leandro Lopes Ponte. Relatora, Vanessa Lima de Oliveira. E membro, Idomar Xavier da Costa. Passemos agora para a Comissão Permanente Finanças, Orçamento e Tributação. Parecer 060/2024, PL001/2024. Ao 10º dia do mês de dezembro do ano de 2024, nas dependências da Sala das Comissões da Câmara de Vereadores deste município, reuniu-se a Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação, com a finalidade de analisar o projeto de lei do Legislativo número 001/2024, de autoria do vereador Luiz Galtério. Busca conceder ao senhor Antônio Carlos Barbosa de Freitas o título honorário de cidadão nortense. Após análise por unanimidade dos seus membros presentes, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opina por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer da comissão. Dependências da Sala de Comissões da Câmara de Vereadores, 10 de dezembro de 2024. Presidente Nedilândia Amorim Loureiro, do MDB. Vanessa Lima de Oliveira, membro do União do Progressista, e Cristino de Matos Azevedo, relator do União Brasil.
Colocamos em apreciação o parecer 060 da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação, juntamente com o parecer 062 da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Não tendo quem faça uso da palavra, colocamos em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, que se manifestem. Aprovado por unanimidade, parecer 062 da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, juntamente com o parecer 060 da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação. Passamos em apreciação ao projeto de lei 001. A palavra está à disposição dos senhores vereadores.
Palavra, presidente.
Com a palavra, o autor do projeto de lei, Luiz Galtério.
Obrigado, presidente, colegas, vereadores, comunidade aqui presente, em especial ao seu Antoninho, a Dona Ione e seus familiares. Para mim, enquanto vereador e último ato aqui nesta casa, nessa legislatura, é uma grande honra poder apresentar essa honraria nortense, do título de cidadão nortense, ao seu Antoninho, que eu estendo a Dona Ione, mas o seu Antoninho, que é alguém que veio de mais longe, a Dona Ione tinha algum vínculo com São José do Norte. e que criou os filhos aqui, aqui desenvolveu uma relação, né, de afeto, de fé, de trabalho, de amizade com a comunidade nortense, né, e é uma pessoa benquista por todos e todas na nossa comunidade. Então, senhor Toninho, parabéns, né, é um título merecido pelos anos todos que o senhor dedicou de vida, né, e agora na sua aposentadoria, junto da família, das filhas, né, dos netos, né, dos genros. Desejo muita saúde a todos vocês, muita paz, né, e que é um gesto protocolar, né, mas que fica registrado, né, nos anais da história do nosso município. Né, e certamente, presidente, nós teremos, né, a produção de um material, né, que irá, de fato, promover, né, essa honraria que vai em forma de projeto de lei hoje, mas o senhor vai poder levar para casa, vai poder, né, se sentir honrado como cidadão nortense. Então, o meu abraço, né, aqui do plenário, né, dentro de alguns instantes vou aí dar um abraço pessoalmente em vocês.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, presidente.
Palavra do Gerente Loureiro.
Boa noite, senhores vereadores, vereadora Vanessa, assistência aos ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandino Cidade Interior. E não poderia deixar de não falar nessa noite, porque é uma pessoa que eu tenho uma afinidade com o seu Antônio. Muita gente pode achar que não, mas a gente sabe. Eu sei, o seu Antônio sabe. O seu Antônio sabe de um fato que aconteceu lá no farol de Bujuru. Nós vimos de Capão da Areia três caminhões e um dos caminhões atolaram, que foi o caminhão do seu Adelso Martins, conhecido como Pica-Pau. E nós não tínhamos como tirar. O seu Antônio veio com três tratores, um Valmet, um 6.600 fora, e o outro eu não me recordo. E o seu Antônio fez de tudo para tirar aquele caminhão que nós vimos carregado de cebola e não tinha como tirar. E tivemos que descarregar todo o caminhão e aí os tratores conseguiram atirar os caminhões. Então, mostra o compromisso que o seu Antônio tinha com a comunidade de São José Norte, com as pessoas que passavam dificuldade quando tinham que trafegar pela praia do oceano, porque a estrada do inferno não tinha como se passar quando chovia, então esperava a praia baixar. E eu me lembro que eu era solteiro e ia namorar a minha esposa lá no Capão da Areia e sempre vinha com o tio dela. E nesse dia aconteceu isso e o seu Antônio ficou. Nós enterremos, eram umas 10 horas da manhã, e o seu Antônio com a sua equipe ficou até as 6 horas da tarde, quando tiramos o caminhão. Então, mostra o seu trabalho que o senhor fez pela nossa comunidade, e o senhor é merecedor desse título cidadão nortense. Já era para ter recebido há muito, muito tempo, porque eu sou muito grato às pessoas que fazem pelo nosso município, que trabalham pelo nosso município e que contribui com essa terra. Parabéns, seu Antônio, a Dona Ione, que eu tenho uma admiração, é uma família já muito tradicional, que veio de Mostarda, a gente sabe das dificuldades. Teve o meu amigo Breno, que uma vez foi meu assessor aqui na Câmara, e uma família que eu tenho muita admiração. Embora tenha um pouco convivência com as filhas, que a mais convivência que eu tive foi com a Carla. E nem sabia que o senhor tinha outra filha. Mas o senhor é merecedor desse título e o senhor vai se emocionar muito mais quando for entregue esse título aqui na Câmara Municipal. Muito obrigado, senhor Antônio. E obrigado e parabenizar o vereador Luiz pela belíssima lembrança de dar título de cidadão ao senhor Antônio Barbosa. Meus parabéns, vereador Luiz. Obrigado, presidente.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, presidente.
A palavra, Cristino Massa Azevedo.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Vanessa, aos ouvintes que nos ouvem, nos assistem nesse momento pela Rádio Rio Grandina e pelo Facebook da rádio, a assistência que nos honra a sua presença, principalmente a família do que será homenageado, que foi aprovado no dia de hoje, seu Antônio, sua família, estou na assistência. Quero só fazer a palavra para parabenizar o colega vereador Luiz pela iniciativa. Né? E eu acho que mais que merecido, seu Antônio, a gente conhece seu Antônio, no seu histórico foi lido ali tudo que ele passou, talvez eu nem sabia muita coisa hoje, sua história, mas realmente a gente, posso não conhecer a sua história, mas conheço a sua pessoa, sempre que a gente se encontra, da maneira que ele, a gente vê ele tratando todo mundo, às vezes passou a posada, as pessoas procurando isso, e ele, com certeza, ele sempre demonstrando que é mais que merecido ser cidadão nortense, que todo nortense é hospitaleiro e sempre procura qualquer pessoa, chega aqui em São José do Norte, são bem acolhidos, e o seu Antônio tem certeza que isso ele faz com as pessoas que não são daqui quando chegam aqui, né? Então, é mais que merecido, seu Antônio, para esse cidadão nortense, que, senhor, pela maneira que o senhor chegou, usou as palavras, né? A sua emoção a gente viu nesse momento, eu acho que foi, eu quero parabenizar mais uma vez o vereador Luiz pela iniciativa. É mais que merecido, seu Antônio, receber esse. Ser mais um nortense, que para nós é um orgulho muito grande. Muito obrigado.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Não tendo quem façamos da palavra, colocamos em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, que se manifestem. Aprovado o projeto de lei número ordinária 001, que consegue o senhor Antônio Carlos Barbosa de Freitas o título de honorário cidadão nortense. Encerrado o expediente. E a hora do dia, passamos às explicações pessoais. Primeiro a falar, vereador Negilange Loureiro.
Boa noite aos senhores vereadores, vereadora Vanessa, assistência, aos ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandiz, cidade e interior. Como é a última sessão plenária ordinária do ano de 2024, a gente teria que se manifestar. Quero aqui agradecer a cada vereador que fez parte da gestão de 2021-2024 e dizer alguns vereadores, se a gente alguma vez fez, agrediu ou desrespeitou, eu peço desculpa no plenário, porque é coisa da política, né? E a gente, às vezes, não concorda com algumas ideias, mas temos que conviver. Quero dizer à vereadora Vanessa que não vai estar no ano que vem nesta casa, mas estará lá no Legislativo, estará no Executivo, aliás, e os colegas vereadores que estão saindo, que não vão fazer parte da gestão 2025. Ao vereador Luiz, eu lhe agradeço do fundo do coração, com o maior respeito, embora as divergências que nós tivemos é de ideias, não é divergências pessoais, e dizer que o senhor seja muito feliz na nova empreitada que o senhor vai ter de 2025. Quero dizer ao vereador Cristino que eu sei o que o vereador Cristino está passando, sei o que o vereador Lincoln está passando, sei o que o vereador Ronei está passando e sei também o que o vereador Jorge Luiz Penteado está passando. Porque a gente já fomos derrotados numa eleição que a gente tinha uma eleição garantida. E a gente sabe o que, que é isto. Mas quero dizer a esses vereadores que foi um privilégio e uma alegria e uma satisfação de trabalhar, ter trabalhado junto com eles aqui na Câmara de Vereadores. E dizer ao vereador Irandi e ao vereador Idomar que nós iremos permanecer no ano 2025 os três vereadores que ficaram dessa legislatura 21-24. E dizer que a política ela é muito dinâmica. A política, às vezes, tu tem que tomar decisões que não é, muitas vezes, de agrado da comunidade. Mas nós temos que ver o melhor para o nosso município. E nós fomos muito massacrados, desrespeitados pelas redes sociais, que faltou respeito das pessoas, por causa da taxa do lixo, onde fomos massacrados. Mas a gente votou consciente, votou naquilo que tinha que ser votado, não me arrependo, sempre digo, e não vou me arrepender daquilo que a gente faz. Mas as pessoas eram para ter mais respeito, porque pessoas que nos massacraram foi pessoas que nos usaram para ajudar de uma maneira ou de outra. E a gente fica magoado por isso, por as pessoas terem nos massacrado. Mas isso aí é da política, é passado, a gente vai continuar. Já tomei uma decisão, foi uma decisão tomada com a minha família, eles que me pediram. Não sou candidato a vereador mais, já disse várias vezes, continuo a dizer, posso ser candidato a outro cargo, talvez de vice ou prefeito. Mas isso aí só o tempo dirá. O tempo pertence a Deus e a nossa vida pertence a Deus. Só Ele que sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. E quero também dizer à vereadora Vanessa que seja firme, seja aquela mulher de fibra, mas nunca perca aquela humildade que a gente conhece e da onde nós viemos, né, Vanessa? A gente veio de baixo e, às vezes, quando a gente cresce, tem as pessoas que não querem ver o nosso futuro, não querem ver a gente melhor da vida, mas se nós tiver melhor, eles vão estar melhor também. As pessoas vão viver melhor. E você deu um exemplo de vida, Vanessa. Eu tenho orgulho de ser seu amigo e ter sido seu colega aqui na Câmara. Porque você tem esse sorriso, essa autenticidade e mostra que faz amizade fácil e que quer o melhor para São José do Norte. E, através da senhora, eu venho agradecer a sua equipe de trabalho. A Aline, que trabalhou comigo em 2021, essa morena bonita e sorridente e muito competente, que nos ajudou muito na nossa administração como presidente dessa casa. E o maior orgulho que eu tenho, que muita gente acha que a gente tem que ser igual aos outros, não. Não tenho vergonha nenhuma da minha família. Tenho os irmãos que seguiram outro rumo na sua vida, mas eu segui na minha vida reta, no meu caminho que Deus me destinou, nunca me desviei. E tenho orgulho de ser, como disse o vereador Penteado, de ter sido duas vezes presidente dessa casa e não ter um apontamento, porque o dinheiro que nós administramos é dinheiro público. É dinheiro que nós temos que ter responsabilidade. E nós tivemos duas presidências e saímos sem nenhum apontamento, como o vereador Penteado, que saiu, fez quatro, mais duas do que eu, mas saiu tranquilo, sem nenhum apontamento. E isto que nos orgulha, porque é um dinheiro que a gente está administrando, mas não é nosso. E querer dizer, nessa oportunidade, que eu não tive a oportunidade de dizer ao doutor Penteado, o meu agradecimento. Tivemos o mesmo partido, tivemos, às vezes, divergência política. É diferente, é ideias que não se confrontam. Mas eu tenho uma gratidão pelo vereador Penteado, pela pessoa Penteado, que a gente tem que ser muito humilde em reconhecer o que ele fez para mim, só eu sei. O que ele me ajudou, só eu sei. Então eu sou grato e agradecido a essa pessoa que está aqui na minha frente, que eu sinto também, sinto falta dele não estar aqui em 2025, mas acredito que ele estará ocupando um cargo no executivo, porque tem competência, e o governo que está aí se formando precisa de um homem com essa experiência, com esta orientação, que ele orienta todos nós e conversa com nós. Eu só tenho que agradecer, doutor Penteado, vereador Penteado, e um homem que eu conheço, Penteado. Ao meu amigo Irandi, que eu posso dizer amigo Irandi, tivemos divergência por besteira, mas eu não me esqueci um dia o que tu fizesse por mim, tu sabe disso. E eu quero te dizer aqui, Irandi, que durante esse mandato 2021, nós vamos ser um parceiro aqui dentro, um amigo que nós podemos resolver as coisas de São José do Norte. É isto que eu tenho que te dizer. E peço desculpa por alguma falha que eu fiz com a tua pessoa. E dizer, o maior orgulho, vejo hoje aqui que trabalhou no nosso mandato, o William ali, e sabe que a alegria foi o meu maior feito, foi fazer esta casa que hoje vocês estão aqui. De um homem simples, mas com objetivo, quando voltei em 2021, eu disse que a gente ia fazer alguma coisa e nós tínhamos que ter uma casa nova e fui desafiado pelo vereador Penteado e nós, com a administração que nós fizemos, que eu agradeço a Edilane, a Aline, ao Edmilson, a Suzana, a nossa contabilista, contadora aqui da Câmara, e nós fizemos a economia, fizemos o projeto, desenrolemos o terreno e fizemos a licitação e deixamos 60% da obra garantida, que hoje vai ser um orgulho, já é um orgulho para mim, mas eu vou deixar um legado para minhas duas netas, que é a coisa mais importante na minha vida, que é a Clara e a Isadora. Que o dia que eu estiver lá em cima e estiver merecedor estar no lado de Deus, elas vão passar e dizer assim, o meu avô fez parte dessa história, o meu avô deixou o nome dele marcado e a minha foto vai ficar ali com dois mandatos como presidente. E nós iremos continuar o nosso trabalho, que muitas vezes, às vezes as pessoas não criticam, porque nós tiremos fichinha, levemos as pessoas para fazer cirurgia, mas é a maneira de nós ter para ajudar o povo. É a maneira que nós temos. E com recurso nosso, carro meu, gasolina minha, e sempre tem algum custo, mas é com algum médico, mas preços bem abaixo. Hoje, nós temos uma parceria com o doutor Ricardo, doutor Marcelo, doutora Laís, que hoje nós temos um preço de catarata a R$3.000. Enquanto em Rio Grande cobra R$9.000. Não é totalmente grato, mas nós fizemos a nossa parte. Hoje nós temos qualquer especialidade em Porto Alegre por R$80. E nós temos uma rede que a gente fez durante esse tempo todo. Eu não era vereador e já fazia esse trabalho. E gosto de fazer. Coisa boa é tu poder ajudar o próximo. Coisa boa é tu poder esticar a mão e poder ajudar. Triste é quando nós não podemos ajudar, mas nós também não enrolemos. Se a pessoa nos pedir, nós não tiver condições de ajudar, nós iremos dizer para a pessoa que nós não temos como ajudar, para a pessoa não ficar esperançosa. Ah, eu vou te ajudar. Não, nós somos corretos. E agradeço ao meu gabinete, agradeço ao Inácio Terra, que é o meu assessor parlamentar, a Amanda, a Laurinha, o Suedi, e o meu diretor, que tem uma inteligência, uma capacidade, que foi ele que eu determinei que ele tomasse a frente da construção da casa. Alexandre Carinha Novo, que eu sempre digo, São José do Norte perdeu um grande político por não ter dado a confiança e o voto para ele se eleger vereador. Mas o Xande é uma pessoa de muita competência e de um caráter explosivo, mas é uma pessoa de um coração grande. Então, eu só tenho que agradecer essa gente. Agradeço a minha família, a minha esposa, os meus dois filhos, a minha nora e o meu genro por me apoiar naquilo que eu gosto de fazer. Eu podia estar em casa tranquilo, acomodado, brincando com as netas, porque é a que eu gosto mais, e fico até com muita saudade da neta mais, a mais novinha que mora em Rio Grande, que é a Isadora, a Espoleta, e a Clara, que é a mais velha, que eu ainda digo que a gente tem que deixar um substituto, substituir politicamente. Talvez a Clara seja o nosso segmento, porque a Clara tem dos dois lados, tem o Inácio, que é seu avô, e tem o Nedinho, que é o outro avô, e todos dois foram políticos. Quem sabe a Clarinha possa seguir, mas eu acho que não vai dar. Mas se der, seria a maior alegria e a satisfação da nossa família. E o meu muito obrigado a todos, e que o seu Antônio receba esse título quanto mais rápido possível para a gente fazer uma cerimônia bonita, que o senhor será homenageado e terá uma placa desse município assinado pelo vereador componente, ó, proponente da matéria, e pelo o prefeito ou a prefeita. Talvez a gente consiga fazer até durante esse ano, Luiz. Temos tentando e vamos mandar amanhã para o executivo para ele amolongar e quem sabe vai ter uma homenagem aqui que nós iremos também entregar um título cidadão nortense ao doutor Penteado, vereador, que também veio para essa terra, se estabeleceu aqui, construiu família, ajudou com o município, se desenvolveu. O meu muito obrigado e uma boa noite a todos.
Cadê o papelzinho? Quem é tu, Vanessa? Eu não, cadê o papelzinho?
Vou passar a palavra, então, para o doutor Penteado, que ele tem que pegar a lancha. Em explicação pessoal, doutor vereador Jorge Luiz Penteado.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, digníssima assistência, eu pedi que o vereador Nedinho, ainda sem presidente, ele não ia parar de falar a noite toda, né? Mas eu gostaria, nessa última sessão também que participo aqui enquanto vereador, depois de 4 mandatos, somente agradecer aos colegas que fazem parte dessa legislatura, ao vereador Nedilândia Amorim Loureiro, ao vereador Cristino Matos Azevedo, ao vereador Ronei Silva, ao vereador Luiz Galtério, à vereadora Vanessa, ao vereador Leodomar, que não está aqui, e ao meu colega de bancada, o Erandi, que eu venho aqui. A todos eles, meu agradecimento e meu pedido mais sincero de desculpas, de perdão até mesmo, porque pedido de perdão está escrito na Bíblia, que nós devemos ter essa humildade. Para se fiz alguma coisa errada, em algum momento de euforia, possa ter ofendido ou magoado alguém. Porque não me reelegi nessa eleição, depois de 4 legislaturas, fui presidente 3 vezes, né, não 4, das 4 que eu fui eleito, fui presidente 3 vezes. Então eu me sinto muito feliz. E sempre disse nesta casa, meus colegas vereadores e comunidade de São José do Norte, que quem decide quem vai ser vereador é o povo, é o eleitor, não somos nós, não é partido político, não é nada, é o eleitor. E se o eleitor decidiu que esses novos colegas que estarão aqui a partir de 1º de janeiro, é eles. E nós vamos torcer por eles e vamos torcer para que São José do Norte tenha êxito total através da legislatura dos colegas vereadores que estarão aqui. E nós estaremos na nossa faina diária, advogando no município, fazendo o nosso trabalho, que fazemos há 39 anos em São José do Norte, meu amigo Toninho. Essa alegria que o senhor sentiu essa noite, eu já senti quando também foi me concedido um título de cidadão nortense. Vim para cá em 1985, tenente da Brigada Militar, comandante da Brigada Militar aqui por 5 anos, depois fui promovido a capitão, tive que sair, e fui para outros lugares, Alegrete, Uruguaiana, onde trabalhei, Santa Vitória do Palmar, Bagé, Livramento, e depois retornei para Rio Grande, São José do Norte. E aqui, a convite do PDT, entrei na política e me elegi vereador por 4 legislaturas, fui secretário da Educação do município, e vivi momentos muito difíceis em São José do Norte. Hoje ainda falava lá em Mostarda, quando fazia uma audiência, que muita gente não sabe que a última lancha, os jovens não sabem, era às 19 horas. E que nós não tínhamos, muitas vezes, dormíamos dentro da Betânia para poder estudar. Mas eu tive o privilégio de fazer dois cursos superiores morando em São José do Norte. Então eu só sou grato a tudo isso. Estarei no meu escritório à disposição de toda a comunidade de São José do Norte, meus clientes, meus colegas vereadores, os que já passaram por mim aqui, como o vereador Fernando Antônio, que está ali, já foi com meu colega por duas ou três legislaturas nessa casa. E eu só tenho a agradecer. Quero, para encerrar as minhas palavras, que serão rápidas, dizer que eu fiz uma campanha, vereador presidente, vereador Gilândia, muito limpa, muito clara. Não falei de nenhum mal de nenhum dos 78 candidatos, porque éramos 79. Me acha alguém que eu tenha criticado ou feito críticas a qualquer um dos colegas que estavam concorrendo. 78. Como também jamais, meu caro vereador e meu amigo particular, meu colega, até essa data e será eternamente colega, vereador Luiz Galtério, que era concorrente também do candidato que eu estava apoiando. Se alguém lhe disse que eu falei qualquer palavra, uma única que fosse, um verbete qualquer, criticando Vossa Excelência, está mentindo. Digo aqui, alto, claro e bom tom, está mentindo. Sempre lhe elogiei nas casas onde eu ia, mas sempre dizia que o meu voto era do vereador Nero, da vereadora Vanessa, em todos os lugares que eu fui. E alguém me perguntava por que, eu dizia. Nós estivemos juntos por 3 anos, os dois partidos coligados. Mas aí, por uma divergência de ideias e talvez política, no final, infelizmente, no final da campanha, quase, que foi em abril, início de abril, depois veio enchente, ficamos ilhados, e isso nos prejudicou a nossa campanha política. Mas o senhor fez uma brilhante campanha também, e eu lhe elogio, lhe parabenizo nesse sentido, mas eu lhe disse que nós iríamos ganhar, que os votos do PDT iam fazer falta. E fizeram falta, com certeza absoluta, né? Porque somente eu e o vereador Irandia que fizemos 1.000 e poucos votos, quase 2.000 votos. Então, na verdade, eu quero dizer, vereador Nedinho, que eu, em 2020, quando fui presidente da casa, eu criei o fundo de reaparelhamento, a lei que criou o fundo de reaparelhamento da Câmara Municipal, que era para a construção de um prédio novo e era para a compra de equipamentos. Porque eu entendo que nós temos que sair do quadrado. São José do Norte não vive mais num lugar para fazer sessões de Câmara como nós já tivemos na Rua Direita, numa casa alugada. Nós temos que pensar grande aqui, ó. E hoje nós temos essa sede aqui, graças ao vereador Nedinho e aos colegas todos que trabalharam, demais, a mesa diretora, e o fundo que foi criado em 2020 pelos colegas também da época que aprovaram, inclusive o vereador Fernando Antônio, que está presente, aprovou também. E nós deixamos, quando saímos da casa, quase R$400 mil já depositados no fundo para a construção desse prédio, que é de vocês, que é da comunidade, que vão ter oportunidade aqui, os pescadores, Irandir, os agricultores, de fazer reunião aqui, chegar aqui, não tem que estar pedindo espaço para fazer reunião, os servidores públicos podem fazer reunião, a comunidade, os bairros, o presidente de bairro, associações de todas as espécies podem vir aqui, porque essa é uma casa do povo de São José do Norte, é do nortense, e é isso que nós queríamos. Nós temos que, não podemos sair nas outras cidades e ficar com inveja das câmeras que tem por aí. Nós temos que ter nosso aqui. Nós temos que lutar por aquilo que é nosso. Ou alguém esqueceu que nós tínhamos luz de motor há alguns anos atrás. Ou alguém esqueceu que nós não tínhamos o João de Deus Colares, uma escola que foi construída quando eu fui secretário da Educação, com capacidade para 1.200 alunos. Ou alguém esqueceu que nós não tínhamos BR-101, nós levávamos, como eu levei, num Jeep Gurgel da Brigada Militar, quando eu era comandante, 10 horas daqui até o Bujuru. Então nós temos que trabalhar juntos, e trabalharemos juntos, minha cara vice-prefeito Vanessa. E o prefeito Nero. Eu acredito na capacidade do Nero, na capacidade da Vanessa e na capacidade dos colegas vereadores que estarão aqui na Câmara para ajudar. E também unidos, porque a eleição passou. É assim que eu penso. Aliás, eu penso, encerro agora, senhor presidente. Eu penso que política não deve ser profissão. Política é um espaço que nós passamos aqui. É um ciclo que nós passamos aqui para servir a nossa comunidade. E eu fiz isso. Aceitei vir para a política por um período. Porque eu, como já disse, entrei na Brigada Militar aos 19 anos, eu já era sargento da Brigada Militar. Fiz a academia 4 anos em Porto Alegre e me formei oficial da Brigada Militar e hoje sou capitão da reserva da Brigada Militar. Depois fiz o curso de Direito, fiz um curso de Português também, na FURG, e aqui estou lá na minha profissão. Antes de me aposentar da Brigada, eu já tinha uma profissão, outra, advogado. E política, eu vim aqui agradecer ao povo nortense que me recebeu. Hoje, a minha esposa é de São José do Norte, meus filhos são de São José do Norte, e eu me sinto nortense e recebi, como São Antônio, São Antônio, um título de cidadão nortense. Que isso nos honra, sim. Eu sou CPense, mas eu vivi mais tempo da minha vida em São José do Norte do que lá no São Cepé, onde é a minha terra. Eu nem tenho mais ninguém em São Cepé, eu só tenho gente aqui. Então, eu sou de vocês, eu sou do povo daqui, eu vou ficar aqui como vereador ou não sendo vereador, ou sou advogado ou não sendo advogado, eu sou nortense e tenho amor à minha terra. Porque é aqui que eu fui recebido com carinho, com dedicação, com esse povo simples, humilde, trabalhador e honesto. É isso que eu me sinto aqui. Agradeço a cada um de vocês, de novo, a todos vocês. Sintam-se abraçados por mim e pela minha família. Um grande abraço a todos e estou à disposição de toda a nossa comunidade aqui no meu escritório de advocacia. Muito obrigado, senhor.
Antes de passar a palavra para a vereadora Vanessa, nós iremos ler aqui uma cartinha direcionada à vereadora Vanessa. Vanessa Lima de Oliveira, essa grande mulher, pessoa de um grande caráter e de uma amizade muito grande. Hoje viemos aqui te agradecer a amizade, parceria e a confiança. Desejamos também muita bênção, conquistas e que essa nova trajetória seja coberta de realizações. Obrigado por tudo que tu fez e faz por nós. Seremos eternamente gratos com o carinho da tua equipe de trabalho. Muito obrigado e um grande abraço nesse coração grande de uma mulher de guerra, uma mulher com carisma e uma mulher, acima de tudo, fazendo o bem para o próximo. Muito obrigado, Vanessa Lima de Oliveira, futura vice-prefeita que irá assumir no dia 1 de janeiro. Seja feliz na nova trajetória, minha amiga, e minha eterna gratidão. Passemos agora a palavra, a explicação pessoal, para a vereadora Vanessa Lima de Oliveira.
Nossa, sim, Jane, em seguida. Então, vou aqui começar dando boa noite a todos que estão aqui, a todos que estão em casa nos assistindo. E hoje, na nossa última sessão plenária, e a minha última mesmo, eu quero deixar agradecimentos. Agradecimentos a todos, colegas vereadores, por me tratarem com carinho, com respeito, e dizer a todos vocês que me senti honrada de estar ao lado de pessoas que entendem tanto de política, pessoas que tiveram grandes trajetórias políticas, e isso me fez muito bem. Muito obrigada por tudo. Agradecer. Olha, mais uma surpresa. Agradecer a toda a minha equipe que esteve junto comigo nesses 4 anos, que tudo que a gente conseguiu construir foi juntos, porque ninguém consegue nada sozinho. E a minha trajetória política começou junto com cada um de vocês e podem ter certeza que vai terminar com cada um de vocês, porque a nossa história não termina aqui. A a nossa história continua. Quero agradecer a minha família, meu esposo, que está aqui, que me fez surpresa também, que disse que estava em casa há pouco tempo, me mandou mensagem que estava em casa, mas não, né? Aos meus filhos, às minhas noras, a todos que meu pai, minha mãe, meus irmãos, a todos que aguentaram firme esses 4 anos que não foram fáceis. E eles são os alicerces que fizeram eu continuar de pé, firme, porque teve momentos aqui na Câmara, nesses 4 anos, que não foram fáceis. E eles sabem muito bem disso. Só eles aguentaram meus choros, aguentaram minhas alegrias, e eles sabem realmente o que a gente passa e que eu quis continuar nessa trajetória. E eles sempre me apoiaram. Quero agradecer a cada uma das pessoas, dos 379 votos, e as demais que torceram por mim, que eu sei que muitos torceram, para eu estar aqui nesses 4 anos. Gratidão a cada um pela oportunidade que eu tive de estar aqui. E agora, eu tenho a dizer para todos vocês que a nossa história continua. Vai continuar no Executivo Municipal a partir de 2025. Já quero deixar meu agradecimento a todos que depositaram o voto de confiança. E podem ter certeza que eu vou honrar todos esses votos com meu trabalho, com a minha dedicação, com meu empenho. Eu não vou ser bonequinha do lado do Neromar, vocês podem ter certeza. Porque a minha vida sempre foi de trabalho e todos que estão aqui sabem disso. Eu nunca me opus a fazer, a não trabalhar. Eu sempre trabalhei, sempre fui guerreira, sempre fui firme nas minhas decisões e assim eu continuarei. Eu quero agradecer a minha equipe que está aqui, falta o Samuel, falta a Richelle, a equipe de trabalho. Mas o agradecimento é geral a todos que me acompanham nas redes sociais, que me encaminham mensagens, que me encaminham reivindicações, aqueles que eu pude ajudar, aqueles que eu também não pude ajudar, mas que pelo menos eu tentei, e aqueles que vão seguir juntos e firmes ao meu lado, torcendo pelo nosso grande desempenho em 2025 no Executivo. Então, finalizamos 4 anos de muita história e seguiremos, sim, numa grande história que ainda está por vir. São José do Norte merece sempre o melhor. E nós, que somos políticos e queremos o bem para a comunidade, sempre vamos estar, sim, juntos a lutar por São José do Norte. A política é assim. Eu já tive experiências de estar aqui no Legislativo como assessora parlamentar. Depois, numa outra ocasião, fiquei 4 anos fora da política, mas quando voltei, voltei com o pé direito de uma legislatura direta vice-prefeita do município de São José do Norte. Primeira mulher vice-prefeita de São José do Norte. Isso me honra muito. E gratidão a todos que depositaram esse voto de confiança. Muito obrigado. Eu quero aqui deixar a todos que estão em casa, os que estão aqui, se eu não ver vocês até Natal, Quero desejar aqui um Feliz Natal a todos, um ano novo de muita paz, de muita saúde, e dizer a todos que eu fiquei muito feliz por ter participado do Legislativo. Posso dizer que a minha estada aqui não foi em vão. Muitos propósitos aconteceram, muitas coisas boas aconteceram, e muitas pessoas sabem disso. Quem sabe um dia retornarei a essa casa, não sei. Tudo depende de Deus, tudo pertence a Deus, e Ele que me guia, e Ele que está me guiando. Muito obrigada a todos, uma boa noite a todos, e fiquem todos com Deus.
Quero dizer também que essa casa é uma tradição sempre ter uma mulher na vereança. Teremos agora, em 2025, a vereadora Enília Lucas, esposa do ex-vereador Fernando Antônio Machado, que é o proponente da matéria de título cidadão nortense ao Dr. Jorge Luiz Penteado. Passemos agora para a explicação pessoal, o vereador Cristino de Matos Azevedo.
Senhor presidente, em exercício nesse momento, vereador Nedilândia Amorim Loureiro, os colegas vereadores, a nossa colega vereadora Vanessa Lima de Oliveira, a assistência que nos honra com as suas presenças, aos ouvintes da Rádio Rio Grandina, que nos ouve, nos assiste pelo Facebook. E quero, nessa noite de hoje, né, quase que, como foi feito para os outros colegas, né, que a última sessão plenária ordinária, com certeza nós vamos ter mais, até dia 31 de janeiro vamos ter mais sessões extraordinárias, né, que já foi falado, foi já confirmado pelo presidente. Então, mas como a sessão ordinária é a última, né, então a gente, usando a palavra, principalmente nesse momento, para agradecer e dizer à nossa comunidade, né, que a gente, que nós que tivemos aqui, completando 28 anos nessa casa, 7 mandatos, presidente dessa casa, fomos 4 vezes presidente dessa casa, né, e no qual nos honra agora de ser um dos que contribuiu para hoje, para que nós tivéssemos esse prédio que nós temos aqui hoje, né, que isso aqui para nós é um. É uma honra muito grande, né? Iniciou aqui com projeto através do vereador Nedilândia Amorim Loureiro, e no qual, quando eu assumi a presidência, né, tivemos início da alvenaria, que no qual foi colocado as paredes, todas foi levantada no meu mandato na presidência, né, para nós. Vou ficar o nosso nome ali na placa, né? Para nós é uma honra muito grande, e como falou o vereador Nedilândia, porque nossos filhos, nossos netos, né, olhem ali e vejam que nós deixamos a nossa marca. Né? E para mim, né, só tenho que agradecer aqueles todos que passaram junto comigo, principalmente dentro de todos os mandatos que eu estive, né? Muitos estiveram comigo, muitos saíram, não continuaram, talvez, mas tenho mágoa de ninguém, isso aí faz parte. Como eu tive, passei quase por todos os partidos que tiveram no nosso município, né? Eu sempre disse, sempre dizia, eu vou troco de partido, mas o vereador Cristino pode trocar de partido, mas como a minha pessoa, o que eu sou, isso eu não troco muito, não vou mudar nunca. E sempre pensei, sempre que eu tive comigo, fui vereador fez todos esses anos, fui presidente dessa casa, eu digo, concorri a deputado, digo, posso chegar onde eu chegar. Uma coisa que eu nunca vou ser é achar que sou mais que alguém. Eu, para mim, a gente, ninguém é mais que melhor que ninguém, eu sempre fui, isso aí foi sempre o meu lema, sempre que eu estive, né, toda a minha vida foi assim, desde que entrei na política. E nós, infelizmente, não conseguimos continuar, não vou nem falar, já falei em outra na última sessão que eu estive aqui, que sobre algo que eu acho que foi que me deixou, que que eu não continuei nessa casa, que não me elegi, né? Mas a gente tem que agradecer, principalmente a Deus, que nos deu a oportunidade de por 7 vezes ser eleito, né? aqui nessa casa, né? Como vereador, a maioria das vezes mais votado, e a última agora eu fiquei em segundo lugar. Primeiro foi o vereador Luiz Esgalteri, eu fiquei em segundo, mas só temos que agradecer as pessoas que me ajudaram, né? Agradecer a minha família, principalmente meus filhos, Sabrina, Cristiano e Alice, que muitas vezes tem lugar que eu não... E eu, como sempre fui, e sempre fiz as minhas campanhas, ainda fazendo uma senhora hoje dizer assim, algum dia fui na sua casa pedir voto? Não me lembro. Realmente, já botei até eleição de botar mais de 1.000 votos, mas não fui em casa de ninguém pedir voto. Porque eu não sou de muito chegar, pedir, e principalmente cobrar o que eu faço. Jamais, eu nunca cobrei o que eu faço. Assim, eu nem me... O que eu mais gosto, como falava o vereador Edilândia, é ajudar as pessoas. E hoje só fico preocupado, talvez, que eu possa querer ajudar e não poder. Isso aí que eu me preocupo. Mas o que eu puder, tiver meu alcance, né, dentro das minhas possibilidades, que eu sempre fiz, como vereador, que eu sempre acho que vereador é empregado do povo, é o povo que nos paga. Eu digo, às vezes eu era contestado para minha família, mas, pô, mas que adianta ser vereador? Mas não, eu acho que temos que ajudar as pessoas, e principalmente aqueles que mais precisam. Eu sempre procurei ajudar, né? E sempre ajudei do que é meu, dentro da minha possibilidade. Sempre, se eu tivesse gastado, era do que é meu. Nunca procurei, nunca usei o que não é meu para fazer, para ajudar alguém. Sempre foi daquilo que é meu. E se eu sou vereador, se eu sou pago pela... Principalmente, a gente sempre diz que a gente é pago pelo povo que nos coloca aqui, que nos paga. Se eu tiver que retribuir o povo, né, repartir aquilo que eu ganho para o povo, eu reparto. Sempre fiz isso aí. Então, dessa maneira eu tive aqui, cheguei 7 mandatos, não consegui, mas o que eu espero, o que eu desejo, São José do Norte, né, aqueles que vão estar aqui nessa casa, que ajude a nossa comunidade, ajude o nosso povo. Nós temos São José do Norte, esse ano mesmo passamos momentos difíceis, nós temos momentos difíceis ainda, né? Hoje não, o camarão não sabemos se vai dar, a cebola, foi um ano de cebola, até cebolas boas nós temos aí, trabalho com a cebola também. Mas, lamentavelmente, né, a gente vê que as pessoas, o agricultor não... Olha, está difícil pagar a sua despesa, o valor que está valendo a cebola hoje. Então, está tudo difícil. Mas esperamos que as coisas melhorem, quem sabe a cebola melhore de preço, possa dar um camarão. É que nós desejamos, né? E pedimos que continue, né, que tenha o poder, que ajude a nossa comunidade, né? Nós temos certeza, né, que nós fizemos... nosso trabalho, procuramos fazer sempre aquilo que nós podemos, né? E agradecemos aqueles que nos ajudaram. Muita gente nos ajudou, eu não posso me queixar, botei a votação que eu botei, né? Embora a gente saiba o porquê, não vou estar lamentando, as pessoas mesmo me dizem, né, todo lugar que eu vou, o porquê, talvez eu não continuei, mas isso é, como se diz, a gente... Deus sabe o que faz, a gente não sabe nem o que diz, muitas vezes. Então, isso que Deus achou que eu deveria, né, esses 4 anos ficar de fora. E como a gente conversa com muita gente, ainda hoje dizia, Cristina, 4 anos passa ligeiro. Daqui a 4 anos tu volta de novo. E eu tenho essa esperança, né? E, principalmente, eu digo sempre para a minha comunidade, se eu sou, talvez, vou fazer o que eu nunca fiz, visitar as pessoas e pedir voto. Porque eu procuro, o que eu gosto de ir nas casas das pessoas é trabalhando, fazendo alguma coisa para alguém que me pede, eu gosto. Às vezes eu falo assim, não vai lá em casa? Não, arruma alguma coisa para me buscar ou levar para ti, que eu vou lá. Aí eu tenho o prazer de ir. Eu sempre gosto de chegar nas casas dessa maneira. Sempre foi assim, sempre foi o que eu sempre fiz, né? Mas nós esperamos, né, que São José do Norte tenha certeza que, como dizia na campanha, né, da minha colega, vice-prefeita, a partir de 1 de janeiro, Vanessa, né, que eu digo, posso dizer que, como se diz, primeira vice-prefeita mulheres do nosso município, que eu sempre acreditei em ti, Vanessa. Sempre fui, sabíamos que quando uma quando a prefeita hoje, Fabiana Zóbia, tinha o direito de escolher o seu sucessor. Ela escolheu e ajudou a eleger, com certeza. Mas depois de ter o candidato a prefeito, que foi o seu vice-prefeito também, que era, sempre achei que seria, que o melhor seria ele mesmo, como vice-prefeito, já estava junto com ela no trabalho, que realmente sabia que ela tinha, por tudo que ela fez com São José do Norte, ela tinha o poder, né? E a gente sabia que ela tinha, que ela só poderia fazer o sucessor. E quando falava em vice-prefeitos, que eu tive também, que fui convidado também, tive até de outro partido me convidaram para ir, porque eu fosse para aquele outro partido, para ser o candidato a vice, que seria. Mas eu sempre disse que a minha candidata a vice era a vereadora Vanessa, ela sabe, né? Embora eu respeite a opinião de outros que também queriam, né? Tinha o respeito, tinha cada um tinha o direito, né? Mas a gente tem certeza, né? Tenho certeza do seu trabalho, deverá contribuir muito com São José do Norte, né? Porque, e o Neromar, que a gente conhece, tem certeza que ele irá fazer um trabalho voltado para a nossa comunidade, dar continuidade, né? O trabalho da prefeita Fá, né? Que fez, com certeza, fez, talvez para mim, ela talvez não diga que é a melhor prefeita, que só foi ela, então não tem como ser outra. Mas eu acho que foi das melhores administrações que temos no Zé do Norte, foi através da prefeita Fabiana Zobre, né? Mais coisas que ela tem feito em São José do Norte, nesses 8 anos como prefeita, fez muito para o nosso município, né? Por isso, talvez, que ela conseguiu a fazer eleger o seu sucessor. E esperamos que a Vanessa Nero possa dar continuidade ao trabalho da ex-prefeita Fabiane, e faça que nós esperamos que faça um bom trabalho, né, em prol da nossa comunidade, da nossa gente. E nós, que não iremos continuar como vereador, mas como político, a gente irá sempre continuar. Né? Que hoje, como cidadão, o cidadão tem direito de chegar lá no executivo, fazer um ofício e entregar. Pedido que quiser, qualquer cidadão pode fazer isso aí. Então, e nós, que nós vamos tentar continuar ajudando a comunidade, que as pessoas que precisam, muitas vezes a gente só tem só esse aí, sempre falei, não sei se vou poder, né? A vontade de ajudar sempre vai ter, se tiver meu alcance, vou sempre estar à disposição da comunidade, daquelas pessoas, principalmente daqueles que mais precisam, né? As pessoas muitas vezes que não têm condições, muitas vezes, e precisam de uma ajuda, né? Então a gente está ali, vai estar sempre à disposição, né? Embora não sendo vereador. Então, eu só quero agradecer e pedir a Deus que abençoe a todos, que irão continuar, né, como os mandatários do nosso município, para que possamos fazer o melhor para a nossa comunidade, nossa gente, né, e que nossa juventude, nossos jovens, nossos filhos, nossos netos possam ter um futuro melhor. Muito obrigado a todos, boa noite.
Em explicação, pessoal, vereador Irandir da Silveira Rodrigues. 10 minutos, vereador.
Boa noite, senhores vereador e vereadora Vanessa, né? A assistência que está aqui conosco, que está aqui, os colegas ouvintes que escuta pela Rádio Cultura Rio Andina, né? Hoje é uma noite, na verdade, de agradecimento, né? A última sessão plenária, né? Do ano, né? Na verdade, né? E quero começar, né? Dando meus parabéns, né, ao senhor Antônio Carlos, né, Freitas, que está aqui conosco, né, por ser um cidadão nortense, né, na verdade, onde recebeu o título, né, e teve uma passada histórica, né, estava olhando aqui no Projeto 01, que aos 16 anos veio para o Cristóvão Pereira, né, eu conheço muito aquela área ali, né, onde nós acampávamos, pesca, entrando na reversa lá, né? E dá meus parabéns ao colega, à sua família, né? Que é merecido, né? De pessoas que vêm de outra cidade, que foi Tapes, né? Morar aqui conosco, né? E, na verdade, como foi granjeiro, né? Certamente que gerou emprego para muita gente no nosso lugar, né? No nosso território, tá? Também quero dizer aqui, todo servidor da casa, né? A gente desejar para eles um Feliz Natal, uma chegada de Ano Novo, né? Da mesma forma para os nossos vereadores aqui, né? Que não se elegeram, e os que se elegeram também, tá? Bastante saúde, paz e prosperidade, né? E quero desejar também dizer aqui, quero agradecer a todos, a população que acreditou no meu trabalho, né? Nos 808 votos que eu tive, né? Eleitores que me reelegeram, e dizer que estou aqui representando a todos a nossa cidade interior, fazendo o meu melhor, né? O gabinete está de portas abertas, né? Para receber todos juntos, construir melhorias e oportunidades para nossa amada cidade de São José do Norte, né? Irei citar parte dos meus trabalhos, só que o tempo é curto, né? Mas dizer àqueles que não votou em mim que o gabinete está, né, de portas abertas para receber, e o vereador, quando se elege, ele faz parte do cidadão que votou e o cidadão que não votou, né? A gente está aqui para contribuir, né, da melhor forma possível, né? Então, hoje, nós somos o representante de todo cidadão da nossa cidade, da cidade, do interior, né? Da nosso pescador, agricultor, né? Enfim, todos os nossos colegas, né, do nosso município, amigos, conhecidos, aqueles que a gente talvez não conhece, o município é grande, né? Se chama, são 29 mil pessoas dentro do nosso município, né? Então, essa casa aqui está de portas abertas, né? Cada gabinete de cada vereador, né? Na verdade, fazendo a sua parte, recebendo para poder ajudar, né? Da melhor forma possível, né? Também quero dizer aqui, que em pouco tempo que nos resta, né? 2021, eu fiz 20 ofícios, 62 requerimentos. É um relato, né? Há pouco tempo. 2022, eu fiz 16 ofícios e 52 requerimentos. 2023, eu fiz 29 ofícios e 66 requerimentos. E 2024, eu fiz 41 ofícios e 53 requerimentos. Total de ofício, 106. Total de requerimento, 263. Juntando os requerimentos e ofício, a gente fez um trabalho de 339, né? Entre requerimentos, ofícios, para a maioria da nossa cidade, né? Na verdade. Também quero dizer que participamos de várias reuniões, né? Tanto na área da pesca e também não sendo da pesca, né? Nós temos 12 fóruns anual, né? Sobre a pesca, todos a última quinta-feira do mês, né? Um mês é em São José do Norte, outro mês passa a ser Rio Grande, outro mês passa a ser Pelotas e depois passa a ser São Lourenço. Então, dizer para essas pessoas da FURG, né, pescador e não pescador, presidente de colônias, né, sindicato, que estamos juntos para construir, né, uma cidade cada vez melhor. E dizer que todos os projetos que passaram aqui pela essa casa, que foram aprovados, foi por bem do nosso município. E aqueles que a gente não aprovou, foi, por exemplo, retornado, né, para a prefeitura de volta, depois de volta para essa casa, para que fosse apreciado, né? Mas tudo que é bom a gente aprova, né? Sempre pensando no melhor do nosso povo. Essa é a nossa demanda. Trazendo também, né, bastante emendas para a nossa cidade, né? Dizendo também que ontem participei de uma reunião, uma videoconferência sobre a bacia de Pelotas, né? Que muito preocupava o nosso povo de São José do Norte. Essa será uma bacia de petróleo, né? E gás, mas ela vai ser instalada a 1.500 metros, a 1.800 metros dentro do oceano, né? Para depois, talvez, ter um projeto para área mais costeira. Deixar o nosso pescador tranquilo. Tinha muita gente que pensava que seria dentro da Lagoa dos Patos, e não vai ser, né? E também dizer que amanhã é 11, né? 12 e 13, estou participando do GT da pesca, né? É muito puxado, começa às 9 horas e termina às 17h30, né? Ah, são 5 horas e meia de discussão de, por exemplo, de análise de pescado, né? Seja corvino. Ah, vai ser colocado também a nossa saída de bar, né? Ah, amanhã vai ser, por exemplo, discutido também como era, como nós queremos, né? E dizer também que dia 12 também, da mesma forma, continue o GT. Mais 5 horas de GT, né? Começando 9 horas e terminando às 5h30. E o dia 13 também, da mesma forma. Então, eu quero dizer que nós, presidente de colônia, né, temos um envolvimento muito grande, né, e são reuniões puxadas, virtual, né? E vem a discussão da Urvina, Tainha,
Bagre. Só um pouquinho, vereador Dandi. Chacal, se tu e o Cristino puderem falar mais baixinho, porque tá saindo aqui no plenário, cara, e prejudica quem tá falando.
Continuemos, né? Não sei quantos minutos ainda me resta, né? Então, nós temos uma demanda grande sobre esse trabalho, né? O vereador Luiz conhece bem também, sabe desse nosso trabalho, né? Também quero dizer que o vereador tem assessoras que faz a sua parte, a sua demanda, né? Nós, sem as nossas assessoras, do nosso gabinete também, não temos como atender o nosso povo todo, né? Deixo um abraço para a Erê, outro para a Michele. Quero deixar um abraço a todas as meninas que trabalharam na minha campanha, né? Me ajudando, pedindo voto na cidade, pedindo voto na campanha, né? Do anterior. Então, estamos aqui de novamente mais 4 anos nessa casa aqui, a gente é escolhido pelo povo, né? E quero fazer o melhor da minha pessoa, de mim, né? E mostrar cada vez mais o meu trabalho em prol da nossa cidade. Também quero dizer para os nossos colegas vereadores que, se errei algum dia com alguém, peço as minhas desculpas, né? Porque ninguém é perfeito, ontem já falei. Todo mundo procura acertar, mas quando se erra, a gente procura acertar também. Porque, na verdade, Deus, quando veio ao mundo, ele foi julgado, né? Fazia o bem, sem olhar a quem. E é o que nós tentamos aqui, é fazer o bem, sem olhar a quem. Às vezes pode haver uma interpretação errada, uma interpretação, por exemplo, que não agrada, né? Então a gente, nesse momento, coloca aqui a nossa exclusa, né? Seja com o que for. Também quero colocar aqui, ali na colônia de pesca, eu tenho a Cacau, eu tenho a Camila, eu tenho ali a esposa do Edmilson, que é a... Fugiu o nome agora, que é a... Bom, se sinta cumprimentado por mim, são os meus braços direitos ali, né?
A Jussemara.
Nas demandas do nosso trabalho.
Jussemara.
É. Então, são pessoas importantes na nossa vida, né? Nossa vice-prefeita, né? Vereadora, né? Então, a gente agradece de coração. Dizer a todos e a todas, né, que a vida continue, né? E dizer para o nosso agricultor, que hoje está numa demanda complicada, cebola barata, né? Mas é uma demanda que o nosso município é centenária, né? Sempre se produziu, sempre se plantou. Foi a capital do cebola, tivemos 3-4 anos de preço bom, acessível. Temos um ano, né, de preço complicado, baixo, barato, né? Mas esperemos a melhor. Também dizer que a água está salgando, dentro da Lagoa dos Patos. Temos uma esperança de ter uma safra de camarão, uma safra de tainha, né? Para
um minuto para concluir, vereador.
A levantar o nosso povo. Então, tempo estourado. Deixar um feliz ano novo a todo o nosso povo São José do Norte, né? A todo o nosso povo da cidade e do município. E um feliz ano novo a todos que nos escutam pela Rádio Cultura Rio-Grandina, né?
Glória a Deus.
Um abraço a todos. E a partir de janeiro estamos de volta no nosso trabalho. Mas o nosso trabalho continue, mesmo no recesso, dentro do nosso gabinete. Boa noite a todos. Feliz Natal. Próximo ano novo.
Explicação pessoal, vereador Lincoln Pontes. 10 minutos, vereador.
Vereador Nedilândia, vereadores, nobres colegas, eu agradeço aí por ter me acolhido novamente aqui na listagem da ordem do dia, né? Eu tive que dar uma saída para cuidar do meu pai, já está tudo bem, graças a Deus. E era uma noite especial, né? Uma noite de agradecimento, de a última noite da sessão ordinária. Quero dar aqui uma saudação ao Zuca, que chegou agora aí para fazer parte da última sessão, o seu netinho e filho do vereador Luiz. As servidoras da casa, a Aline veio também para cá, Vanessa, obrigado pela presença. E me direcionar àqueles meus amigos que estão aí na live, e alguns até pela frequência da rádio. Alguns me mandaram mensagens aí, ansiosos pela última fala, né, desse ciclo da nossa legislatura 2021-2024. Então, mais agradecer mesmo a Deus e a todos que em 2020 votaram em mim. Foram 374 pessoas que nos confiaram o seu voto. A gente sabe que, obviamente, ninguém agrada a todos, mas eu saio muito feliz, né, deste ciclo da minha vida. Primeiro porque Deus guardou a minha vida, guardou a minha saúde, né, e nos deu energia para suportar tantas barreiras, tantas dificuldades, tantas maldades que todos nós passamos. Não estou dizendo apenas eu, nem um lado ou outro da política, todos passam, né? Às vezes a gente erra, como o vereador Jarandir falou, e aproveito o momento para que, se magoei alguém de alguma forma, né, eu peço desculpas a todos de qualquer falha que eu tenha cometido nestes últimos 4 anos. A política mexe com a gente, assim como o futebol. Não era para ser tanto assim, mas às vezes mexe com as emoções, aflora sentimentos e vontades de externar palavras que no momento a gente acaba dizendo e depois refletindo, num momento de calma, em casa, enfim, em qualquer lugar, e vendo que não era aquilo que era para ter colocado, é do ser humano. Mas peço desculpas a qualquer pessoa que eu não tenha agradado de qualquer forma. No entanto, eu tenho feito um balanço do nosso mandato desde o dia 7, desde a segunda-feira, que pela manhã eu já estava aqui, pois não era o resultado das urnas que ia me afastar da minha obrigação de ser vereador, né? Até porque a gente até dia 31 recebe nosso subsídio. Então, segui trabalhando, segui fazendo uma reflexão daquilo que a gente fez. Não temos tempo para relatar tudo. Que bom que não temos, dentro de 10 minutos, tempo para relatar tudo. Sinal que a gente deixa um legado, deixa projetos de lei de nossa autoria aprovados, deixa um recurso perto de 4 milhões de reais em emendas parlamentares nas contas da prefeitura, algumas já executadas, outras em execução, e mais 800 mil reais após a eleição nós conquistamos com o deputado federal do Tocantins. Algo muito difícil de acontecer, mas dentro das nossas relações de amizades, nós conquistamos com um deputado de Tocantins, mais 800 mil reais, o ofício já cadastrado no Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. Inclusive, um dos assessores esteve comigo aqui em São José do Norte, no gabinete da prefeita. Estava a vereadora Vanessa, nossa futura vice-prefeita, junto. O Neromar, atual vice, futuro prefeito, junto. E a Fá. E a gente conversou ali e já direcionou todos os ofícios, enfim, para que a emenda parlamentar no ano que vem seja creditada aos cofres públicos, chegando a um montante de mais de 4 milhões e 500 mil reais provenientes do nosso trabalho. E não é meu, da minha equipe, também a gestão pública municipal nos ajudou muito também, porque se não fizesse tudo nos seus prazos, as emendas parlamentares poderiam ser perdidas e quem perderia era a população. Então, é um montante muito significativo, ao qual eu nunca imaginei chegar a um patamar deste, né, de conquistas para a nossa cidade. Então, eu tenho muito a agradecer a essas pessoas que votaram em mim lá em 2020. Agradecer aos meus colegas vereadores, a todos. A gente, no geral, a gente sempre teve uma boa relação aqui na casa, sempre mesmo, independente da questão do seu apoio ou não ao governo, situação, oposição, obviamente que isso acontece, isso é do processo. No entanto, eu creio que aqui a gente sai todo mundo se dando bem, respeitando e tocando suas vidas e desejando tudo de bom a todos. Ativa Vanessa, que fosse homenageada na noite de hoje, mais do que merecida, eu estava assistindo pelo Facebook no momento, que legal, mas a gente não tem nada na vida do que não mereça, Vanessa. Isso não foi nada além do que tu mereces, pela tua simplicidade, a pessoa que tu és, né? Nunca esquecesse das tuas raízes, tuas essências, da tua família, dos teus amigos, nunca perdesse tua humildade e que Deus possa permanecer sempre no teu coração, trazendo coisas boas, sigas com a tua essência, né? Crescendo em conhecimento, crescendo em dinâmica de trabalho, como tem sido. Eu trabalhei contigo no gabinete da prefeita no ano de 2019, 2020. Né? Muitas experiências a gente trocava no dia a dia ali. Como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Não tem vergonha de dizer isso, não. Outra coisa a gente aprendeu um com o outro, né? E com os colegas. E é esse o grande barato da vida. É reconhecer o que a gente não sabe e aprender com quem sabe, que está por perto. Reconhecendo, a gente recebe informações das pessoas e cresce, né? Cresce sem perder a humildade e alcança patamares ainda maiores. Porque Deus, ele sempre vai observar a nossa humildade, porque a arrogância precede o fracasso. A humildade é o caminho para o sucesso. É o que te desejo. Já tens grandes degraus alcançados na tua vida, que eu imagino que talvez nem tu imaginavas que terias uma ascensão rápida e relevante num cenário regional da política. Mas tudo isso é porque Deus tinha planejado para ti. Eu disputei uma pesquisa eleitoral para vice do Nero contigo. Saímos abraçados da pesquisa, saímos abraçados para uma eleição política. E está aí. Tudo aconteceu para ti, não aconteceu a reeleição para mim, mas, olha, a alegria no meu coração ela não vai se apagar do mandato que tive. Né? Realizei meu sonho, realizei o sonho da minha família, de muitos amigos, até de amigos que não votaram em mim, eu tenho certeza que muitos até torciam pela gente. Né? Consegui, graças a Deus, a falecida mãe, presenciar isso tudo, inclusive a minha posse como presidente, tu como a minha vice. Então, são tantas coisas boas que aconteceram que não é um deslize, uma não eleição, porque não é uma derrota, né? Que vai apagar tudo, não vai não. A gente precisa se alegrar com as coisas boas que acontecem no dia a dia. Perceber os livramentos de Deus, perceber tantas coisas boas que ele tem nos proporcionado e talvez até a não eleição seja uma coisa boa. Aos olhos do humano, muitas vezes, é uma derrota, é um grande problema, mas não, de repente não, né? Só Deus sabe, né? O que ele está planejando para nós todos. Então, era mais ou menos isso. E para a comunidade que muito me questiona, alguns, um número até relevante de pessoas, assim, poxa, a gente acha que tu era para ser reelegido, eu votei em ti ou não votei em ti, mas tu merecias ficar. Enfim, isso é da opinião de cada um, né? Mas o processo eleitoral ele foi justo, foi, né, ele andou dentro das quatro linhas da democracia, creio eu, e eu que desejo, como falei aqui na inauguração da Câmara, desejo tudo de bom para quem vai vir trabalhar aqui como vereador, como assessor, como diretor, que o sucesso deles com certeza vai ser o sucesso da comunidade nortense, essa que eu tanto amo e que quero ficar aqui. E para não deixar vaga a informação, para que ninguém fique sabendo por outros que muitas vezes, durante esses quatro anos, tentaram falar por mim, falaram sobre mim, falaram de mim, infelizmente, não sei por que essa mania de se seguir fofocando sobre o Lincoln. Parece até que a gente é grande coisa para perderem o tempo falando da gente. Eu julgo meu mandato importante, relevante e de grandes entregas para a sociedade nortense. Portanto, deixo aqui a minha fala oficial, se é que tem relevância para alguém, que em 2028 eu estarei novamente colocando meu nome à disposição nas urnas para a população avaliar. Se for para votar, volta. Se for para cargo A, B ou C, não sei. Tudo depende dos 4 anos que virão. Seguirei fazendo política em instância municipal, estadual ou federal? Não sei, mas seguirei fazendo política. Com certeza, ajudando a comunidade, fazendo meus projetos sociais cada vez mais abranger a sociedade, principalmente juventude, crianças e adolescentes, na parte da música, do esporte. Agora mesmo que eu vou botar o meu nome à frente dos projetos sociais, os quais a gente arca com muitas despesas, com a parte administrativa, e nunca colocou o nome à frente desses projetos sociais para que não dissessem que está fazendo isso para ter o voto do filho, do neto, do lado do seu Nedinho, do fulano. Não, era para o bem da comunidade. Só que nos 4 anos fora da Câmara, aí sim, eu vou botar lá o meu pé, vou botar meu esforço, botar minha energia e mostrar para a população cada vez mais que eu quero sim o bem da sociedade nortense, sendo vereador ou não. E estando em evidência, mostrando o meu potencial dentro ou fora da Câmara, dentro ou fora do setor público, irei sim voltar em 2028, porque julgo que a gente mereça talvez mais uma oportunidade. Para finalizar, Edinho, obrigado por tudo. Obrigado a todos aí, os assessores, enfim, todo mundo que está aqui nessa noite. E que isso aqui não é o fim, não. É apenas um lapso temporal de 4 anos para aquele que não perde seus sonhos, porque o grande derrotado é aquele que desiste do que quer para a vida e não o que tem uma fase interrompida. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Um feliz Natal, um feliz Ano Novo. Forte abraço do vereador Lincoln Pontes.
Em explicação pessoal, o vereador Luiz Galtério.
Muito boa noite, colegas vereadores, colega vereadora Vanessa, todos vocês presentes aqui, né, em especial a família de São Toninho, cidadão nortense, reconhecido na noite de hoje, aprovado, na verdade, mas será sancionado e receberá a honraria. Meu sogro Zuca, assessoria do nosso mandato, William, a Carla, né, nossa pré-candidata, candidata, honrou na urna Ganga, presente aqui com a gente, né, militância, assessoria do colega Binho. Eu vou cumprimentar, mas eu não vou me estender nos cumprimentos, porque 10 minutinhos, presidente, exercício vai ser pouco. Quero cumprimentar meu filhão, que quebrou o protocolo, está sentado aqui do meu lado.
Vereador, eu vou conceder para o senhor mais 5 minutos.
Obrigado, presidente. Eu estou controlando aqui, são 23h18, né? Temos. Nessa última sessão plenária, eu confesso que hoje foi um dia bastante nostálgico, né? Que a gente fica pensando na vida, pensando na trajetória. E, apesar de tanta coisa, é com muito orgulho que a gente traçou um caminho nesses 8 anos de entrega, de trabalho, né? De consolidação de vínculo, de aprendizado, de fraternidade, luta e sonhos construídos com diversos setores da sociedade. E, por muitas vezes, eu não tive presente na formação desse rapaz aqui que está comigo. E agora, nesse momento, eu vou conseguir me dedicar um pouco mais à família. Mas, antes de avançar nessa fala, eu queria dizer que, se houvesse, nem tudo é romântico na política, e se houvesse um conselho a dar a essa legislatura, que serviu de exemplo para que a próxima legislatura não incorra nos mesmos caminhos, eu darei. Que a harmonia entre os poderes não seja confundida com submissão de um poder ao outro. Acho que isso acabou fazendo com que poucos vereadores dessa legislatura ficassem. Que bom para os que chegam, né, que farão certamente
né, desses 4 anos, uma oportunidade de representar a sua base. É, e os nossos agradecimentos nessa noite passam também por um reconhecimento existencial do processo político, do processo democrático. A vida, de fato, para todos, do ponto de vista filosófico, é um aprendizado, né? Constante aprendizado até o dia da partida. Né? Mas entre erros e acertos, nunca me envaideci, nunca esqueci de onde eu vim, nunca deixei de me colocar no mesmo nível de qualquer cidadão nortense, na hora da fala, de saber ouvir, de saber esperar a minha hora de falar. É, da base que nos sustenta, dos compromissos que nos movem na vida pública. É, eu sou profundamente grato por essa jornada, que nós consolidamos com muito trabalho, com muita dedicação, com a coragem e com a sabedoria que adquirimos no dia a dia, de liderar um projeto político popular que desaguou num oceano que foi o programa de governo que foi aclamado nas urnas de 2024 por mais de 7 mil nortenses. Foi resultado do nosso trabalho, foi resultado disso tudo que nós construímos durante os 8 anos. E aqui o nosso agradecimento, porque a política para mim não é só disputa, interesse e poder. O maior legado que eu levo para a vida e com exemplo aos meus filhos é não escolher a conveniência dos interesses fáceis, mas honrar os meus princípios, pois o custo do atalho pode ser sempre caro demais. O nosso caminho nunca foi mais fácil. O nosso nicho social é formado pelo desejo de qualificação e universalização das políticas públicas. Apesar da conjuntura política que se consolida com um bloco hegemônico, um grande bloco hegemônico que vai governar, apesar da dominação midiática que está presente em São José do Norte, apesar da tentativa de imprimir uma narrativa dominante sobre todos os fatos e acontecimentos do nosso município, apesar de, ao longo da campanha, a tentativa ostensiva de desmoralização da minha honra, da desmoralização do projeto que nós defendemos em 2024, que não foi praticado por muitos, mas sim por pouquíssimos, que, aliás, pouquíssimos que lideram e não lideram com o voto na urna. E esse é o processo de adoecimento da democracia, quando quem lidera um projeto político não tem aclamação popular. Eu vou me manter atuante ao lado dos 45% da comunidade nortense que gostariam de ver São José do Norte sobre um governo novo. Isso é um fato, né? Que deve ser trazido à cena política para o dever de garantir da democracia, o dever garantido ao contraditório, para que governos saibam reconhecer uma crítica vinda de um cidadão e esse não seja alvo de uma oposição de quem detém o poder porque simplesmente pensa diferente ou porque reivindica um direito. Aliás, é por justiça social e por garantia de direitos que eu vim parar aqui. Eu vou continuar atuante na política, colegas. Futura vice-prefeita, e vou continuar representando os mesmos valores que me conduziram até este momento de despedida na última sessão ordinária do plenário, porque as extraordinárias nós não vamos ter este espaço de fala. E nós temos legado prestado. Apesar da tentativa de cavar trincheira, de dividir a sociedade, nós não demos essa resposta à comunidade nortense. O nosso mandato como vereador não foi um mandato de oposição, muito menos um mandato de situação. Nós trouxemos muito recurso para São José do Norte, apresentamos alternativas desde os primeiros dias em 2017, porque eu não quero aqui tratar dos 4 anos, sim da trajetória de 8 anos. E muitas delas estão presentes no nosso último informativo. Nós tivemos como proposta, por exemplo, a criação de orçamento municipal para a construção de trapiches comunitários nas comunidades pesqueiras. Reprovado em plenário. Extensão da rede de iluminação pública na orla das comunidades do interior. Aprovado na Câmara, mas não realizado pela Prefeitura.
criação de uma autarquia municipal para atuar na travessia de lanchas, garantindo direitos, horários e com tarifa mais baixa. Aprovado na Câmara, mas não realizado pelo governo. Nós lideramos aqui durante muito tempo um direito que já estava garantido lá em 2018, de isenção de tributos municipais aos microempreendedores individuais, conforme lei federal, aprovado em plenário e realizado pelo Executivo tempo depois. Nós fomentamos a criação de uma lei transformando a pesca em patrimônio cultural imaterial de São José do Norte para proteger os direitos dos pescadores de serem ouvidos sobre o futuro, sobre as leis que impactam na pesca e sobre projetos que possam prejudicar a pesca. Aprovado e realizado. Nós entramos com o pedido de criação da Casa de Estudante para abrigar jovens do interior que estudam em Rio Grande. Criou-se uma mobilização muito grande de muitos familiares, de muitos jovens, porque não foram poucas as vezes que nós ouvimos que o estudante passou no Enem ou que queria estudar no IFE e não tinha condições de sair do interior diariamente para fazer essa jornada. No dia de hoje, é aprovado em Brasília uma lei federal que cria um movimento para o jovem permanecer no campo. Um plano de juventude para a permanência no campo. Isso é transformar São José do Norte em um território vivo, plural, autêntico e autônomo, onde as pessoas sejam protagonistas da própria história e não estejam a reboque da decisão de quem nos governa. Nós temos, colegas vereadores, comunidade que nos acompanha de suas casas, um legado de muitos recursos para a área da saúde, do esporte, da educação, dos direitos humanos, do cooperativismo. Infelizmente, hoje, eu ouvi de um catador, que eu não vou mencionar porque pode ser perseguido, de que realmente, Luiz, não sei como a Copinora durou tanto tempo trabalhando no contrato da coleta seletiva, porque não dá. E a gente está vivendo um momento que requer cada vez mais políticas de economia popular, solidária, e a transformação dos modos de governar, incluindo as pessoas nos processos. 23 e 28, presidente, eu não quero romper esse acordo dos 5 minutinhos a mais que acabasse me dando aqui. Também vou acabar não lendo sobre as emendas parlamentares, mas nós vamos entregar para a comunidade ao longo das andanças que virão. Eu me afastei nos últimos 40 dias das caminhadas um pouco, porque eu me dediquei à conclusão de uma pesquisa e do TCC, da especialização em gestão pública municipal, que estou concluindo agora através da FURG. Graças a Deus consegui dar conta de tudo que eu deixei pelo caminho enquanto me dediquei ao processo eleitoral. Quero agradecer muito a minha família, na figura do meu filho presente aqui, nas pessoas presentes aqui que nos acompanharam, nos mais de 7 mil que votaram em nós nessa última eleição. Mas eu quero agradecer muito mesmo a Deus pela oportunidade de ter vivenciado esses 8 anos. Talvez um dia eu volte a essa casa. Hoje eu não tenho planos. Eu desde já estou construindo a pré-candidatura à Prefeitura de São José do Norte em 2028, junto de todas e todas que acreditam num projeto popular, participativo, fraterno, mais humano e capaz de tornar a política pública maior do que ela tem sido. E na guerra de revanchismos da política, eu vou levantar uma bandeira aqui. Eu nunca governei São José do Norte. Assim como a prefeita Fabiane Zogby, vereadora, que tivemos uma trajetória semelhante, se difere no fato dela ter sido eleita prefeita e eu não, fez o seu governo bem avaliado e teve a oportunidade de governar. nós queremos galgar a oportunidade de ainda governar São José do Norte, sem o julgamento de muitas fake news, de muitas formas de tentativa de depreciação que sofremos. Que a gente consiga mudar a cultura política de São José do Norte discutindo programa, discutindo projeto, e não no ataque, na tentativa de colocar pedra no caminho e de ataque no outro. Nós superamos isto. Nós fizemos uma campanha limpa. Nós defendemos nossos ideais e nós continuaremos defendendo na sociedade perante a cada um e cada uma de vocês. Eu vou... Não estava programado isso. Eu sigo uma página que é um repositório de poesia, né, Asas da Poesia, e diariamente eu recebo mensagens nessa página. E acabei de receber uma mensagem que é o Recado da Água. É uma poesia, e eu vou concluir a minha fala aqui com esta poesia que eu recebi há 10 minutos atrás, 15 minutos atrás. Recado da Água. Tenham consciência. Sou valioso recurso natural. Me tratem de forma positiva. Sou o alimento vivo para a vida. Sou doce água e salgada. Sou livre e armazenada. Preservem-me sendo assertivos. Atendendo às necessidades, acompanho o cotidiano. Sou substância essencial para a população. Sou vital, fazendo sustentabilidade, transformando a realidade. Assinado pela água. Nós vivemos tempos preocupantes no nosso município, de projetos que podem colocar em risco a água do campo, a água da cidade. Vivemos a privatização da água, que é exemplo da privatização da CE, depreciou a prestação do serviço. Nós precisamos garantir segurança alimentar, soberania popular e direitos à nossa população nesse território, que é um território sedimentar. Nós estamos em cima de um banco de areia formado ao longo de alguns milhares de anos. Que a gente consiga entender a vulnerabilidade desse território para continuar vivendo aqui com saúde, com paz, com trabalho, com renda, com dignidade para o nosso povo. Um abraço fraterno a todos. Continuamos na luta.
Finalizando esse discurso belíssimo, bonito, vereador Luiz, que eu peço ao senhor que continue ajudando São José do Norte, embora não tendo um mandato, mas trazendo emendas parlamentares com seu prestígio perante os deputados e o governo federal. E nós já começamos a trabalhar no segundo mandato. Que bom, Luiz, a gente ter parceiros bons. São José do Norte foi contemplado com 50 casas populares, através do deputado Marco Bial, que é o nosso deputado, que ele me ligou num dia, 6 horas da manhã, que eu achei até que era algum, que tinha falecido alguém da sua equipe. Mas não, para me dar uma notícia, que ele indicou São José do Norte para receber 50 casas populares. Que bom, quem ganha é o município, é a comunidade, e nós estaremos dia 16 em Porto Alegre, 100 diárias para o município, na Metroplan e na Gergs, tratando do assunto da travessia da barca, problemas de horário. E na Metroplan nós vamos ver se andou a licitação das lanchas, da lancha só de uma empresa, porque só tem uma, que não é mais cabível a gente continuar na situação que está. E nós fomos muito massacrados durante a campanha, mas nós nunca deixamos de lutar por essa travessia, e o Luiz sabe disso. Participemos de reunião seguida em Porto Alegre, mas é difícil. Mas nós iremos continuar brigando e lutando pela nossa comunidade, porque não é mais cabível as pessoas passar nessa travessia as dificuldades que passam.
Presidente, posso dar uma sugestão? Eu sei que o senhor vai liderar um movimento a Porto Alegre em relação conflito nas balsas, né? Isso. Nós precisamos encontrar uma alternativa para que as duas balsas possam atracar ao mesmo tempo. São José do Norte precisa avançar
na capacidade de atracamento para as duas balsas ao mesmo tempo, senão a gente vai, não vai conseguir intensificar o horário. Nós temos uma empresa com duas balsas, outra empresa também tem duas. Se nós tivermos quatro balsas trabalhando, não tem como atracar dos dois lados.
Assim, ó, mas o problema então, não é esse, vereador Luiz. O problema é que eles não estão respeitando os horários que são determinados ali nas tabelas. E aí é que um não respeita o horário do outro e quem tem prejuízo com isso é o usuário. É as pessoas que vêm nos visitar, vêm para pegar a barca das quatro, não tem barca das quatro em Rio Grande. Porque eles estão naquela briga, eles carregam e saem. Temos que manter os horários e melhorar, como o senhor disse. Temos que melhorar. Mas nós acreditamos que seremos bem recebidos lá, o deputado irá nos acompanhar e nós iremos fazer essa agenda porque é de interesse do município. Quero dar uma boa noite a todos, um feliz Natal, um próspero ano novo, cheio de alegria, cheio de carinho, amor e não guardar mágoa de ninguém. Uma boa noite a todos e antes de encerrar, eu quero... nada mais havendo declarar o início do recesso parlamentar correspondente ao segundo período do recesso parlamentar da quarta sessão legislativa da legislatura 2021-2024, no disposto do artigo 8 do regimento interno e no artigo 26 da lei orgânica do município. As sessões plenárias extraordinárias estarão de volta só em março de 2025. Uma boa noite e que todos sejam bem-vindos a essa casa em 2025 e que Deus nos proteja.